Fabiano,
pode... Ei. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal. Cumprimentar todos os professores que estão presentes nessa audiência pública. Aliás, a sétima audiência pública de 2018. O assunto de hoje é o projeto de lei complementar número 7/2018. Então, boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente audiência pública, que visa discutir sobre o projeto de lei complementar número 7/2018, que dispõe sobre a reorganização do Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Garça e das outras providências. Eu quero convidar para fazer parte da mesa, já está presente aqui a Roseli Padilha, nossa secretária municipal de educação, a advogada representante da empresa Grabowski, a Sarita, responsável pelos estudos da formulação da minuta do projeto de lei. Convido também o prefeito municipal, que está presente também nessa audiência pública, prefeito João Carlos. E convido a representante das professoras da rede pública municipal de ensino, a professora Rosana da Silva Manzato, para fazer parte da mesa também. Bom, quero cumprimentar todos os vereadores que estão presentes aqui na audiência pública. Eu acho que é importante a participação de todos, né? E a audiência pública é apenas, a gente vai discutir os assuntos que as pessoas, os interessados, né, que são os professores, têm dúvida para que a gente possa, né, nessa oportunidade, aproveitar o momento para sanar algumas dúvidas, né, que os professores têm com relação ao projeto de lei. Os vereadores, a gente vai abrir a palavra, primeiramente, aqui para o pessoal que está na mesa, tá? O executivo, depois a gente vai passar a palavra para os vereadores e depois passar a palavra também, as perguntas para os professores. Aí a indicação dos professores vai ser, pode ser para qualquer um que está aqui na mesa, tá? Tanto o prefeito, quanto a advogada e quanto a secretária também. E também vai participar da audiência pública o Dr. Rafael, o jurídico da casa também, né, para esclarecer algumas pontuações, já que ele é o procurador jurídico, ele que dá os pareceres em cada projeto, para tirar dúvida também dos vereadores aqui do Poder Legislativo. Então, queria agradecer a presença de todos e, primeiramente, eu vou conceder a palavra para doutora Sarita, responsável, né, da empresa Grabowski, responsável pela formulação da minuta do projeto de lei. Então, com a palavra, advogada.
Olá, boa noite a todos.
Doutora, se quiser usar a tribuna, acho que
é melhor.
É melhor. Tá. Obrigado.
Boa noite a todos. Meu nome é Sarita, sou advogada da empresa Grabowski Advogados Associados. Já tive a oportunidade de me reunir numa outra oportunidade com alguns vereadores para poder explicar o plano. Nosso escritório presta consultoria para o município de Garça e para outros municípios do estado de São Paulo. E nós acompanhamos todo esse processo de elaboração do plano de carreira de Garça. Eu vou fazer uma explanação mais objetiva de alguns pontos desse plano, porque é uma minuta muito extensa, mas tentando aí sanar o maior número de dúvidas possíveis. E depois estou à disposição para responder as perguntas de todos vocês. Primeiro é importante pontuar que a reformulação do Estatuto e Plano de Carreira do Magistério de Garça faz parte da política nacional, não é uma iniciativa só do município de Garça. Nós temos as diretrizes do Conselho Nacional de Educação e do governo no sentido de que os planos precisam ser reformulados. Então, o intuito é atualizar a legislação e aperfeiçoá-la de acordo com a realidade dos municípios. Um ponto muito importante desse projeto e dessa minuta, que eu acredito que é o ponto principal desse projeto, dessa minuta, é a questão da instituição de uma carreira para o magistério. Hoje, a atual legislação dos professores, ela traz já significativas gratificações para os professores, mas esses incentivos, essas gratificações, não estão organizados em forma de carreira. Quando o servidor ingressa no serviço público, ele ingressa num nível inicial, num nível técnico e intelectual, e ao longo da sua carreira pública, ao longo da sua vida pública, ele necessita evoluir tecnicamente, ele ganha experiência. E isso tem que ser valorizado ao longo da carreira do magistério. É isso, inclusive, que as diretrizes do Conselho Nacional recomendam que os planos municipais façam, incentivem que o profissional do magistério evolua tecnicamente ao longo da sua carreira e, ao mesmo tempo, ele tenha uma evolução remuneratória. Diante disso, nós propomos, nessa nova minuta, duas formas de progressão funcional na carreira, de maneira que o professor terá uma tabela de vencimentos e, desde o professor que inicia uma carreira sob a vigência da nova lei, até como um professor que já está, né, já é concursado, já está aí no percurso da sua carreira, que ele possa galgar níveis retribuitórios superiores ao longo dos anos, por meio de cumprimento de alguns critérios. Tá? Então, a carreira do magistério é justamente isso, incentivar que o professor evolua tecnicamente ao longo da sua carreira e que, a partir disso, ele tenha uma evolução também remuneratória, como forma de valorização. Então, a partir do momento que o professor atinge esses objetivos, esses critérios, ele vai evoluindo na carreira. Da maneira como foi instituído nesse projeto de lei, a carreira do magistério, os professores, à medida em que adquirirem as progressões, eles mudarão a sua faixa, a sua referência de vencimento, e essa nova referência de vencimento será o seu novo salário base. Isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque mudando o salário base do professor, todas as demais verbas que ele já adquiriu, todas as vantagens que ele já adquiriu ao longo da sua carreira, gratificações, adicional por tempo de serviço, incorporações, incidirão sobre esse novo salário base. E isso é uma coisa que não existe hoje na atual legislação do município de Garça. Todos os professores, independentemente do seu tempo de serviço, estão enquadrados no mesmo salário base. E com esse novo projeto, ou seja, se estão enquadrados no mesmo salário base, as suas vantagens pessoais, seus quinquênios, as suas gratificações por assiduidade, incidem sobre esse mesmo salário base. A partir dessa nova lei, com a mudança, né, com a proposta que está sendo feita nessa nova minuta, cada professor que evoluir na sua carreira, ele terá o seu vencimento base, já com os adicionais, já incorporado esse valor da progressão, e com base nesse novo salário base, haverão a incidência de todas as outras vantagens, que também terão reflexos aí na sua remuneração total. Então, isso eu acho que é uma coisa, um ponto muito importante, porque é algo que não existe e vai proporcionar um reflexo, além da progressão que o professor terá, ele ainda terá um reflexo nos seus vencimentos, na sua remuneração. E aí estão sendo instituídos dois sistemas de progressão funcional, um pela via acadêmica e um pela via não acadêmica. A evolução funcional pela via acadêmica é semelhante às atuais gratificações que eles já recebem hoje em parcela destacada no Lerite, que valoriza as suas titulações, as suas habilitações, que seriam licenciatura plena, pós-graduação, lato sensu, mestrado e doutorado. E a evolução não acadêmica seria uma outra forma de evolução também para o professor, que hoje não existe, valorizando os seus cursos de pequena duração, a questão da assiduidade e a avaliação de desempenho considerando-se o índice do IDEB. Tá? Então, com essa nova proposta, serão então instituídos dois sistemas de progressão funcional independentes, Tá? Então, se o professor, ele adquiriu uma titulação, fez um mestrado, fez uma pós, ele evolui, e independentemente disso, se ele adquirir a pontuação lá desse segundo sistema de progressão, que é o pela via não acadêmica, ele também pode evoluir mais um nível da sua carreira. Então, aí, cada professor terá a sua evolução individual e terá, então, a valorização de acordo com os seus níveis de vencimento. Uma questão importante relacionada à progressão, que está relacionada justamente a essa questão da atualização da legislação, diz respeito à questão dos 15% da pedagogia. Não só no município de Garça, como em todos os outros municípios, até porque a Política Nacional de Educação era outra, incentivavam há anos atrás que os professores adquirissem a licenciatura plena em pedagogia, o nível superior em pedagogia. Porque naquela época era permitido o magistério com o nível médio. Ainda é possível isso, mas há alguns anos atrás, poucos professores tinham essa licenciatura. Então, houve toda uma política nacional de incentivo aos professores para adquirirem o nível superior em pedagogia. Então, lá atrás, eu posso falar isso com propriedade, porque eu trabalho há 12 anos na área da educação como advogada, e meu escritório já está indo aí para 20 anos de atuação na área da educação, que todos os planos de 10, 15 anos atrás, eles valorizavam a pedagogia. Tá? E hoje, o que acontece? Mais de 90% dos professores, isso em nível Brasil, já possuem o nível superior. Inclusive, aqui no município de Garça, já é pré-requisito para o ingresso no cargo público de professor a pedagogia, o nível superior. Então, não tem mais motivo, não tem mais uma justificativa para que o plano de carreira continue incentivando que o professor tenha a pedagogia, se ela já é pré-requisito para exercício do cargo. E, ao mesmo tempo, não há porquê não valorizar e não incentivar o professor para que ele faça uma pós, para que ele faça um mestrado e para que ele faça um doutorado. Então, em relação a essa questão da pedagogia, a proposta aí do novo plano é no sentido de redistribuir esses percentuais nas outras titulações. Então, a proposta de licenciatura plena, por exemplo, o professor que já tem a pedagogia, que acho que é mais de 90% da rede, já tem a pedagogia, o professor que tiver uma segunda graduação vai ter uma possibilidade de evolução, o professor que tiver os cursos de pós-graduação poderá evoluir, e o mestrado e o doutorado, cujos percentuais também foram aumentados. Só para a título de exemplo, a atual legislação determina um percentual de 3% para o professor que fizer um mestrado. E todos nós sabemos como que no nosso país, um desafio você ter a oportunidade de fazer um curso de mestrado. Então, é um percentual muito baixo que não incentiva o professor. Então, a ideia foi, essa proposta foi, no sentido de redistribuir esses percentuais, de maneira que os professores que já adquiriram essa vantagem, eles não vão perder, em nenhum momento o plano de carreira teve a intenção de tirar nenhuma vantagem, mas no sentido de redistribuir esses percentuais e incentivar que os professores galguem níveis de habilitação, de titulação superiores aos que eles já possuem. Tá? Então, no sistema de progressão funcional é isso, acho que é algo muito importante. Posso só concluir? Já estourei o tempo. Em relação a outros pontos, acho que é importante colocar que os professores tiveram a oportunidade de manifestar as suas ponderações e, inclusive, foram revistos alguns pontos aí, mesmo depois que o projeto já tinha sido apresentado. E aí a administração e os próprios vereadores ouviram essas questões no sentido de tentar aperfeiçoar o máximo o texto para que ele fique adequado à realidade aí dos, dos professores. Mas, de maneira geral, a intenção dessa lei é melhorar e aperfeiçoar o sistema de progressão funcional para valorizar o professor, de maneira que ele se sinta estimulado a evoluir tecnicamente ao longo da sua carreira. É isso. Estou à disposição de todos vocês.
Tá. A gente vai abrir as perguntas, depois que o pessoal todo passar, né, as suas dúvidas. Mas eu queria agradecer à advogada
pelo esclarecimento.
Pois não.
Não seria mais adequado que a gente já pudesse fazer as perguntas? Não sei se todos concordam. Não ficaria mais organizado? É só uma sugestão.
Então, tudo bem. Vamos consultar o plenário, então. O plenário decide, porque a gente abriu aqui para todos falassem antes, depois a gente ia abrir as perguntas, mas já que o vereador fez questionamento, eu passo aí para a decisão do plenário. Aí os vereadores que concordar. Não. Então, só um minuto. Vamos consultar o plenário, então, para ver se os vereadores são favoráveis, né? Vocês acham que deve constar o plenário?
Pela ordem, senhor presidente. Não, eu acho que então siga como você estava pensando, porque aí a gente pode fazer a pergunta e responde quem se sentir mais confortável para responder, porque talvez a pergunta possa se enquadrar para qualquer um da mesa, né? Então, acho que deixa todos falarem, então. Por mim, tudo bem.
Então, okay. Todos concordam? Então, vamos dar sequência aqui na audiência pública. Então, eu quero convidar agora para fazer uso da palavra a secretária, né, para também fazer sua explanação sobre o projeto de lei. A palavra, secretária Roseli Padilha.
Bom, boa noite a todos, vereadores, senhor prefeito, presidente da mesa nesse momento, vereador Bacana. E eu vou falar muito rapidamente o cronograma de atividades que nós desenvolvemos até chegar nesse estatuto, nesse novo estatuto que nós colocamos aí, tá? No dia 16 de março, nós fizemos uma reunião com os diretores para a explanação do roteiro das atividades relacionadas à revisão e reorganização do Estatuto do Magistério Municipal. De 19 a 23 do 3, foi o estudo do Estatuto atual e a apresentação de sugestões, reivindicações e dúvidas sobre o mesmo em HTPCs. De 26 a 27 do 3, nós fizemos o encerramento dos estudos e elaboração de um documento da escola com sugestões, reivindicações e dúvidas. E a eleição de um professor representante por unidade escolar para compor a comissão de revisão do estatuto. No dia 28 do 3, foi entrega de registros da unidade escolar sobre as discussões realizadas em HTP e do nome do professor representante de cada UE. No dia 18 de 4, foi reunião com a equipe técnica da Secretaria da Educação e com a doutora Sarita para esclarecimento de dúvidas. No dia 14 de 6, foi feita uma reunião com a Comissão do Estatuto do Magistério, a equipe técnica da Secretaria e gestores das unidades escolares e a doutora Sarita lá na Secretaria da Educação. De 19 a 21 de 6, foi feita uma reunião com a Secretaria da Educação para sanar eventuais dúvidas dos gestores das unidades escolares. Aí a gente foi conversando com gestores de cada segmento e essa reunião foi comigo, né? Então foram os gestores do ensino fundamental, da educação infantil e dos núcleos. No dia de 19 a 21 do 6, foi essa reunião. De 20 a 29 do 6, foi reunião em HTP para esclarecimento das dúvidas aos docentes realizados pelos gestores e apresentação do período de plantão de dúvidas na Secretaria Municipal, que seria de 19 a 27 do 7. De 18 a 27 do 7, foi plantão de dúvidas na Secretaria da Educação, com a secretária e os supervisores à disposição para eventuais dúvidas das 9 da manhã às 19 às 19 horas. Após esse plantão de dúvidas, foi disponibilizado. Aí nós fizemos a explicação aqui na Câmara para os vereadores que estavam presentes naquela data. E foi enviado o documento na íntegra para que pudessem ler, para todas as escolas foi disponibilizado o novo estatuto na íntegra para todo mundo, para fazer uma avaliação. Depois disso, foi solicitado uma reunião, e que nós fizemos uma assembleia junto com os professores que estavam interessados, lá na Secretaria Municipal de Educação, de onde saíram algumas reivindicações que foram essas que foram atendidas e que está no substitutivo do projeto, que foi tudo que foi solicitado. Okay? Então, no geral, o cronograma de atividades foi esse. Tá ok?
Obrigado, secretário. Eu vou passar a palavra agora para a professora que está fazendo parte da mesa, representando os professores, para ela também explanar o que ela entendeu sobre essas mudanças do projeto. Então, com a palavra, a professora Usana da Silva Manzato, da Rede Pública Municipal de Ensino.
Boa noite a todos os presentes. Como o Bacana já falou, meu nome é Rosana, né? Eu sou professora da Rede Municipal já há 23 anos, e eu participei da construção desse atual estatuto que hoje nós temos na nossa rede municipal. Né? Compareci inúmeras vezes nessa casa, muitas vezes, com vereadores que já passaram por aqui, discutindo aquilo que a gente achava que seria para nós benefícios, né? Que pudessem assim estar valorizando a nossa classe. E nessa atual alteração do estatuto, eu fui convidada, né, na escola pelas minhas parceiras lá, pelas minhas amigas, a fazer parte da comissão que estaria junto à equipe técnica, né, que está desenvolvendo o estatuto. E me prontifiquei, porque, embora muitas das coisas que eu já vim aqui brigar, lutar, pedir, nem eram para mim, porque eu vi ali a luta das minhas companheiras, das minhas colegas, as situações, né, ali da prática, eu achava que eu deveria estar ali junto com elas também, né? Até porque eu já tenho 2 concursos públicos, né, não teria necessidade de muitas vezes estar perdendo meu tempo vindo discutir algumas situações. Mas vinha por elas, né, muitas vezes saí daqui frustrada, né, até outras vezes a gente já sai mais animado com algumas situações, e assim foi. Eu esperava um pouquinho mais ao fazer parte da comissão. Por que eu coloco isso? Quando foi colocado que haveria um representante de cada unidade escolar, eu achava que seria uma representação mais ativa, né? Que a gente estaria ali discutindo, analisando. Infelizmente, quando a gente teve a reunião, né, com a doutora Sarita, muitos pontos ainda ficaram lá, com interrogações. E esses pontos depois eu até vou trazer novamente aqui no momento das perguntas, porque são coisas assim que a gente precisa saber, né? É a nossa vida. Eu acredito, então, que o estatuto, ele é nosso, né? Ele é do magistério. Então, hoje, né, a Roseli está se debruçando em cima desse estatuto, assim como as outras secretárias já o fizeram antes, a Sandra, né, que praticamente construiu tudo, né, que deu início a tudo isso. O prefeito, né, que está investindo nisso também, porque a gente sabe que, né, tem todo um investimento por trás disso, né, para que isso aconteça. Então, eu acho que, embora todos eles estejam envolvidos nessa situação, quem vai viver tudo isso, somos nós que estamos aqui, os professores. Então, é a nossa vida funcional, é a nossa situação. Então, eu acho que Mais do que tudo, mais do que esclarecer, porque eu não posso esclarecer coisas que eu ainda tenho muitas dúvidas a respeito, a gente gostaria hoje de fazer essas colocações, né? De poder sair daqui mais aliviado, talvez, da situação que nos espera a partir da aprovação desse estatuto. Então, acho que hoje a nossa situação aqui hoje é mais de dúvida do que eu estar aqui representando eles com esclarecimentos. Então, o que eu tenho a dizer agora nesse momento é isso, né? Aguardar, aproveitar o momento e colocar, não sei se vocês viram nos noticiários de hoje, eu vi no G1, né? Porque a gente não tem tempo muito de ficar lendo jornal, a gente vê meio pela internet, mas eu sei que saiu em outros jornais também. Hoje, o Brasil caiu para último lugar no ranking de status do professor. Menos de 1 em cada 10 brasileiros acha que o professor é respeitado em sala de aula. Muito trabalho, salários menores do que se imagina, falta de respeito dos alunos e um dos piores sistemas educacionais do mundo. E é assim que o brasileiro vê a profissão de professor. O que fez o Brasil cair para a última posição do ranking de prestígio de docentes? Essa pesquisa foi realizada em 35 países e foi divulgada na noite de quarta-feira, ontem, pela Barclay Foundation, entidade dedicada à melhoria da educação mundial. Então, acho que nada mais pertinente que hoje nós estarmos discutindo a valorização do magistério do município de Goiás. E que essa valorização seja efetiva. É isso.
Tá bom. Parabéns. Obrigado, Rosana. Então, passo a palavra nesse momento ao prefeito municipal, que se faz presente nessa audiência pública, para fazer uso da palavra. Então, com a palavra, o prefeito João Carlos.
Boa noite a todos. Em especial, gostaria, em nome do vereador Bacana, que preside essa audiência pública, saudar os demais vereadores, todos os presentes. Em nome da Roseli, saudar todos os professores que estão participando desse momento importante na construção dessa legislação. Agradecer a presença da Sarita, que vem trabalhando nesse projeto no sentido de dar sustentação de uma forma muito adequada e tem nos acompanhado nesse processo. Eu fico muito feliz de estar partilhando desse momento, dessa construção, desse processo democrático. Nós sabemos a importância que esse tema tem na vida das pessoas, principalmente de vocês, professores, né? E justamente por saber disso, é que nós estamos tomando o cuidado de fazer essa discussão tecnicamente e de uma forma muito apropriada, evitando assim, na construção dessa norma legal, cometer equívocos ou qualquer tipo de situação que não contemple o interesse dos professores e, principalmente, a evolução e a atenção que nós todos, e o compromisso que nós todos temos com a educação. Em especial também, é claro que nós temos que olhar o interesse público, o desenvolvimento da atividade da educação perante a responsabilidade dos gestores públicos, e é essa a nossa intenção desse projeto, desenvolvê-lo tecnicamente, legalmente e principalmente reconhecendo tudo aquilo que é de direito do professor. E eu acho que posso aqui dizer que esse processo ele vem se concretizando através de um trabalho que se iniciou por uma indicação da Roseli ainda o ano passado. E na escolha da Grabowski, que é uma empresa que hoje dá consultoria não só para diversos municípios, mas também para a Undime e outras entidades que represento, a nossa preocupação é justamente desenvolver uma legislação que tenha um forte compromisso com o Plano Nacional de Educação, com o Plano Nacional do município, do Plano Municipal de Educação, que a gente possa desenvolver e ter um ambiente adequado. Tá? Então, eu acredito que nós estamos fazendo um esforço de discutir, de dialogar, de buscar o entendimento para que a gente tenha condição de construir um instrumento que garanta a todos a tranquilidade do desenvolvimento das suas funções, mas principalmente que a gente possa ter um ambiente organizado com as previsões que favoreçam a todos da forma adequada. Então, eu estou muito feliz desse momento porque é um momento democrático, um momento de discussão. Tá? Como a Roseli fez a descrição de todos os trabalhos que foram desenvolvidos, eu sei que na intenção de fazer uma ampla discussão, em alguns momentos talvez o efeito dessa discussão não tenha surtido o efeito necessário, né? E talvez tenha ficado uma percepção que as pessoas queriam discutir. Mas eu acho que todos os momentos de discussão junto aos professores, aos representantes, na assembleia que nós fizemos, onde eu tive a oportunidade de participar, no acatar as sugestões de pequenas alterações através do substitutivo que foi apresentado, na apresentação do projeto pela Sarita aqui para os vereadores numa reunião específica, então a gente fez um esforço para dar visibilidade, dar transparência e ampliar a discussão de uma forma ordenada e organizada. Então esse é o desejo, né, que a gente possa evoluir e que a partir do momento que esse projeto for aprovado e efetivamente sancionado, ele possa surtir os efeitos que nós desejamos. Tá? Então o que eu quero agradecer é a oportunidade de poder conduzir esse processo de uma forma muito adequada e de uma forma muito paciência e de uma forma que eu tenho que parabenizar a Roseli, a equipe que participou diretamente, os professores que deram a contribuição, para que a gente pudesse chegar no estágio que nós estamos hoje, né? Porque eu tenho a convicção que esse projeto de lei foi trabalhado com muito carinho, com muita responsabilidade, por profissionais dedicados, e que o resultado não pode ser pior, né? Ele tem a obrigação de nos apresentar um resultado, se não muito melhor, pelo menos um pouco melhor. Então fica aqui meu agradecimento pela oportunidade, e essa audiência retrata muito isso, né? O momento democrático, a discussão, o respeito às pessoas e a coerência. Obrigado.
Bom, eu gostaria de convidar o Dr. Rafael, procurador jurídico aqui do Poder Legislativo, que me seus pareceres sobre os projetos, sobre inconstitucionalidade, constitucionalidade. Então, gostaria de passar a palavra ao Dr. Rafael, para falar também sobre o parecer desse projeto. Muito obrigado.
Boa noite a todos. Senhor Presidente, em nome de quem eu cumprimento os membros da mesa e os demais vereadores, professores, munícipes interessados no assunto em que se delibera a presente audiência. O projeto de lei complementar número 7 de 2018, por meio do qual o chefe do Poder Executivo encaminhou o plano de carreira aqui para a Casa de Leis, foi submetido a pedido da Comissão de Constituição e Justiça para a Procuradoria Legislativa e, naquela ocasião, constatou-se duas incongruências no que diz respeito ao previsto na Constituição e, principalmente, ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O primeiro ponto diz respeito à jornada de trabalho, que no caso de acúmulo, o projeto de lei original previa a possibilidade de jornada de até 65 horas semanais, e essa jornada, de acordo com o entendimento do Tribunal de Contas da União e do Superior Tribunal de Justiça, pelo menos ao que foi obviamente levantado, esse entendimento se encontra pacificado. Obviamente que pode existir algum entendimento dissidente, mas tanto o Tribunal de Contas da União quanto o Superior Tribunal de Justiça, inclusive existe um parecer normativo no âmbito da Advocacia Geral da União, em que se fixou o limite máximo da jornada de trabalho semanal dos servidores que podem acumular mais de um cargo, entendeu-se que o limite máximo seriam 60 horas semanais. Isso por quê? Porque se utilizássemos as 65 horas previstas inicialmente no projeto e dividíssemos pelos dias úteis, a jornada diária seria de 13 horas. Com o acúmulo de uma hora de descanso intrajornada, que é obrigatório por força do artigo 7º da Constituição, a jornada seria de 14 horas diárias. E essa jornada, obviamente, de acordo com esses órgãos, atentaria contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, em razão disso, esse artigo mereceu o parecer contrário da Procuradoria, o que foi acatado, obviamente, pela Comissão de Constituição e Justiça. E outro ponto levantado diz respeito à forma de provimento da função de confiança de coordenador pedagógico. O projeto original previa a possibilidade de eleição do conselho da escola, dos diretores. Eles obviamente, os interessados a concorrer ao cargo de coordenador pedagógico apresentariam um plano de trabalho, e esse plano de trabalho seria submetido a um sufrágio do conselho da escola e dos diretores. Esse entendimento falo aqui é o entendimento é firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Não digo se concordo ou não, até porque o mérito da questão fica a cargo dos vereadores e não da Procuradoria. Esse entendimento foi... O entendimento do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que a indicação de servidores para ocupar cargo em comissão ou função de confiança é de atribuição exclusiva dos chefes dos poderes. Então, obviamente, nesse caso, cabe ao chefe do Executivo escolher a forma de provimento. Então, houve esse apontamento, obviamente, para suprimir esse dispositivo. E também, igualmente, a Comissão de Constituição e Justiça acatou o parecer da Procuradoria e adequou o texto normativo aos entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, aqui em São Paulo, em um caso semelhante, se não idêntico, ao do nosso Estatuto, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou inconstitucional esse dispositivo no município de Taubaté, em que lá o cargo de coordenador pedagógico, que naquele município chama professor-coordenador, também havia como forma de provimento o sistema de eleição, o sistema eletivo. E o tribunal afastou esse dispositivo por entender, obviamente, que a função de confiança é uma prerrogativa, a designação para a função de confiança é uma prerrogativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. Esses foram, basicamente, os pontos apontados. Então, não, quanto à legalidade do projeto, obviamente, a Secretaria da Fazenda encaminhou o estudo de impacto financeiro, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, eles apresentaram o impacto financeiro para o exercício em vigor e para os dois subsequentes, como exige a Lei de Responsabilidade Fiscal. E no campo da iniciativa, obviamente, o projeto foi respeitado, porque o processo legislativo foi deflagrado pelo chefe do Poder Executivo, e tratou de matéria, obviamente, de natureza local, que se insere no âmbito da atribuição legislativa do município. Então, com exceção desses dois pontos que eu coloquei, o projeto, no que diz respeito à análise legal e constitucional, não encontra óbice, não encontra nenhum tipo de problema. Agora, volto a dizer, não cabe à Procuradoria análise de mérito. Esse mérito cabe aos representantes eleitos pela população, que são os vereadores.
Não, só para deixar bem claro, mas na parte técnica, o projeto...
Sim, ele... com o substitutivo, sim, foram sanados todos os apontamentos.
Bom, doutor, obrigado pela sua explanação. Bom, agora para a gente dar continuidade, vou passar as perguntas para os vereadores, né? A doutora Sarita, ela usou a palavra primeiro, gostaria que ela ocupasse a tribuna para responder as perguntas dos vereadores primeiramente. Eu abro a palavra para os vereadores, você pode pedir para... Não tem ordem, tá? Qual vereador que quiser usar a palavra pode pedir em qualquer momento. Eu só quero, só para lembrar os nobres padres da casa, a gente vai fazer a pergunta em 3 minutos, né? Daí vai ter a réplica e a tréplica, né, durante 3 minutos. Daí a gente vai passando para os demais vereadores. E depois a gente pode voltar também com as perguntas novamente, tá? Então, abra a palavra, vereador Pedro.
Senhor presidente, a minha pergunta eu gostaria de direcionar à secretária de Educação.
Tá, mas só um minuto. Primeiro, a gente vai fazer as perguntas para a doutora que usou a palavra primeiro, tá? Aí fica aberto a palavra para a doutora. Depois a gente volta na sequência e daí eu acho que fica mais organizado.
Não, sim, senhor presidente.
Pois não.
Eu entendo que acho que por uma coisa até logística e organizacional, todos ficarem na mesa e aí a pergunta repercutir no mesmo local, né?
Tá.
A pergunta às vezes vai ser variada, não vai ser, às vezes ninguém tem a pergunta para a Sarita, talvez, né? Isso pode acontecer, não sei.
O seu apontamento ele é interessante, mas a gente vai fazer dessa maneira, vereador, porque o pessoal também do plenário quer ver a pessoa respondendo. Tá? E ela está aqui, o pessoal do lado de cá talvez não vai poder ver. Então, gostaria de abrir a palavra e, por gentileza, passo a palavra primeiro para o vereador Fábio.
Boa noite, doutora. Boa noite a todos os professores que estão presentes, a mesa composta, secretária, representante dos professores aqui também. A pergunta que eu vou fazer, doutora, ela vem de um professor, tá?
Sim.
Eles têm dúvida em relação à progressão que está previsto para os integrantes de alguns benefícios antigos, como será? Tira essa dúvida para a gente.
É, não sei se eu entendi a pergunta, mas vamos lá. É, os professores que já estão na carreira, que já são concursados, eles preservarão todas as vantagens já adquiridas. Então, os professores que já têm as suas gratificações, os quinquênios, todos esses benefícios permanecerão e serão pagos, continuarão a ser pagos em parcela destacada no holerite. A partir de agora, com essa nova carreira, como todos os professores hoje estão no mesmo nível, no mesmo salário base, e as parcelas, as vantagens são atualmente pagas em parcela destacada no holerite, essas vantagens continuarão, essas vantagens já adquiridas, e a partir de agora os professores evoluirão na carreira de acordo com o cumprimento pessoal de cada critério. Tá? Então, é como se nós estivéssemos partindo de um ponto inicial, tá? De salário base, e a partir de agora, cada professor que adquirir a sua vantagem ou cumprir os requisitos da progressão pela via acadêmica ou via não acadêmica, irão evoluir, irão mudar de faixa salarial, de nível salarial, mas continuarão preservando lá no salário lá no holerite as vantagens pessoais já adquiridas em parcela destacada. Então, isso não será alterado. Tá? O que vai acontecer é que daqui para frente será iniciada, então, uma carreira individual de cada professor. Pode ser que um evolua mais rápido que o outro, de acordo aí com o seu esforço pessoal, com a sua titulação, enfim, com o cumprimento dos requisitos que estão na lei. Tá? Mas a intenção não é tirar nenhuma vantagem, elas permanecerão. Inclusive, eu acho que é importante ressaltar que o município de Garça já tem garantidos na sua legislação muitos benefícios, piso do magistério já é cumprido, a jornada de 2/3, 1/3. Isso vocês, a professora que participou e disse que participou das discussões anteriores, eu até parabenizo, porque é um município que já tem garantido inúmeros direitos para os professores, direitos que estão aí na legislação federal.
Doutora, só fazer mais uma pergunta. A senhora disse que os benefícios não serão tirados, né, desses professores mais antigos. Tá. E a dúvida é o seguinte, em quanto tempo eles conseguirão mudar o nível para conseguir melhorar o salário? Esses que ficarão, os que já farão parte do novo estatuto.
Os dois sistemas de progressão são um pouco diferentes. Acho que vocês tiveram a oportunidade de fazer a leitura, eu vou explicar rapidamente. A progressão pela via acadêmica, que são as titulações, nível superior, mestrado, doutorado, elas poderão ser, desde que o professor conclua a habilitação, ele já pode apresentar o certificado ou o diploma daquela habilitação e já farão jus imediatamente à progressão. Só com uma ressalva de que para cada uma dessas habilitações é exigido o cumprimento do interstício de um ano. Então, por exemplo, eu fiz uma pós-graduação e apresentei, supondo, né, que a lei vai ter vigência a partir de 2019, tive uma progressão pela via acadêmica em 2019. Em 2020, que eu poderei apresentar uma outra titulação, mestrado, doutorado, e aí a ordem também não a ordem de apresentação dessas titulações vai ficar a cargo do professor. Se ele já tem um mestrado e uma pós, ele pode apresentar primeiro o mestrado, porque é mais vantajoso para ele em termos remuneratórios do que a pós. Fica aí a critério de cada profissional. E a progressão pela via não acadêmica, ela é de 5 em 5 anos, tá? Desde que o professor cumpra a pontuação que é exigida e de acordo com os critérios também que estão previstos na lei, que são esses cursos de pequena duração, que são os chamados cursos de atualização e aperfeiçoamento, a questão da assiduidade, que a gente valoriza, o professor deve valorizar o professor que não falta, professor assíduo, e a questão do IDEB. Então, a progressão pela via não acadêmica, ela é de 5 em 5 anos, de acordo com aí a obtenção da pontuação.
Vereador Pedro, pode falar no microfone, quem vai usar, pode ir na sequência, tá? Então, passo a palavra para o vereador Pedro.
Boa noite, doutora.
Boa noite.
É, uma pergunta. Com o projeto original que veio a essa casa, como que foi apontado pelo nosso parecer do nosso procurador, a carga horária que caberia aos professores cumprir estava bem acima do que o permitido, até que foi apontamento no parecer. Eu gostaria de saber que, como que a senhora está à frente como advogada da empresa Grandbosque, e uma das grandes cabeças que organizaram, se nas cidades ao lado foi aceita essa colocação que vocês colocaram de uma carga horária alta, como seria colocado aqui em Garça.
A carga horária de 65 horas para fins de acúmulo? A própria rede estadual, quem é professor aqui da rede estadual, a própria Roseli, que é da rede estadual, a rede estadual de São Paulo usa 65 horas. Educação, e com toda a experiência que eu tenho nos municípios do estado de São Paulo, a maioria dos municípios copiam muita coisa do estado, da rede estadual. E isso é uma coisa que acontece.
Isso é legal?
É legal.
Mas o parecer do procurador isso. Diz que não é.
Então, eu gostaria de explicar. O nobre colega, eu respeito a opinião dele e até concordo com algumas coisas que foram ditas, mas nos meus estudos e na experiência que eu tenho, e aí eu acho que é importante frisar para vocês, que esse assunto do acúmulo, na verdade, existe uma corrente até mais nova que essa, que foi apresentada por ele, e também gostaria de frisar uma coisa. Eu, como consultora, eu apresento possibilidades para a administração e digo o que é legal e o que é ilegal. Dentro daquilo que é legal, existem algumas hipóteses. E vocês sabem, diante disso, que um município é diferente do outro justamente por conta dessas possibilidades que o administrador público tem. Então, eu tenho municípios que no acúmulo segue a rede estadual, que é 65 horas, tá, para fins de acúmulo. Por quê? O que vai acontecer? Se a gente colocasse a sugestão do nobre colega de 60 horas, isso impediria o acúmulo de vários professores hoje, que já dobram, já tem acúmulo de cargo, tanto na rede municipal, como no estado, como em outras redes. Então, se nós seguíssemos essa corrente na qual o nosso nobre colega, ele se apoia, nós estaríamos prejudicando os professores da rede municipal de Garça, porque a partir de 2019, muitos deles teriam que optar por um dos cargos, eles não poderiam acumular se nós tivéssemos colocado. Tá? Então, na verdade, a corrente mais nova que existe sobre esse assunto é no sentido de que a Constituição Federal permite o acúmulo e não estabelece limite. Ela diz unicamente que é permitido o acúmulo para cargos de professor, profissionais da saúde, e desde que exista compatibilidade de horários. Então, a corrente mais nova atualmente é no sentido de que talvez uma lei municipal que estabelecesse limites, ela aí sim estaria infringindo a Constituição Federal. Então, essa é a corrente mais nova. Entretanto, e aí como eu digo para vocês, são correntes e são entendimentos. O nosso nobre colega aqui, ele adotou uma linha de entendimento, tá, de acordo com pareceres, enfim, e nós também expusemos essas situações para a administração. Entretanto, a rede estadual de ensino usa 65 horas, quem é professor aqui que trabalha na rede pode afirmar isso, pode confirmar o que eu estou dizendo, e muitos outros municípios usam 64, 65 e outros não utilizam limites. Já que houve esse apontamento e sobre esse assunto, que deveria ser 60, o que eu tenho aqui, que eu vi aqui no substitutivo, que foi no sentido de não prejudicar os professores, nós tiramos o limite. Tá? Então, é isso que está aqui no substitutivo, inclusive. De maneira que os professores que acumulam atualmente aqui em Garça, que são professores de Garça, acumulam em Garça ou acumulam na rede estadual ou nas redes municipais dos municípios vizinhos não sejam prejudicados. Então, aí é uma... Na verdade, não seguiu nenhuma coisa nem outra.
Tá bom.
Né, que é o que está aqui,
doutora,
no substitutivo.
Desculpa interromper, mas para a gente dar sequência, ter mais dinâmica, a gente... A resposta é em 3 minutos.
Ai,
daí.
Atrepa,
como o vereador já fez a segunda pergunta, né? Então eu passo a palavra para outro vereador. A vereadora Patrícia. Pode usar
a palavra. Boa noite, doutora Sarita.
Boa noite.
Eu gostaria também de desejar boa noite a todos os professores que aqui estão, que também nos acompanham. E vou estar fazendo a minha pergunta, mas antes eu gostaria de dizer o seguinte. Como foi dito aqui pela professora Rosana, os maiores interessados são os professores. Obviamente que a vida de vocês que está em jogo. Toda uma carreira, toda uma dedicação. Então eu peço aos professores presentes, até aqueles que estão enviando perguntas também, como enviaram para o vereador Fábio, que fiquem tranquilos. Afinal de contas, nós estamos aqui de passagem, os vereadores, prefeito, e os professores não. Né? Então é interesse mesmo para que vocês assim fiquem tranquilos e façam as perguntas com propriedade. Isso vai refletir na vida de vocês. E nós iremos aprovar aquilo que os professores acharem que ficou a contento da maioria. A minha pergunta, Sarita, é a seguinte. O professor que entra para o magistério, ele começa ganhando R$ 1.591. Aí nós temos na tabela a progressão acadêmica e também por tempo de carreira. Para ele chegar na referência de 2.857, quanto tempo ele leva já fazendo a pós, o mestrado e o doutorado? Mas quanto tempo para ele chegar nessa referência?
Bom, de acordo com a tabela que foi proposta, nós sempre pensamos numa vida funcional de um professor, sempre que a gente faz um projeto de lei, numa vida funcional de um professor, se mulher, que ele tem uma carreira de 25 anos, e se homem, se professor, tem uma carreira de 30 anos. Tá? Então, a evolução funcional pela via não acadêmica, ela é de 5 em 5 anos, tá? Então, portanto, os professores terão que cumprir esse interstício e a evolução pela via acadêmica de 1 em 1 ano. Tá? Então, aí, a tabela ela é proporcional a essa quantidade de níveis, considerando que, por exemplo, para mestrado, ele evolui 2 níveis, para doutorado, 2 níveis, nível superior, isso, 1 nível. O cálculo é feito nesse sentido. Considerando essas variações, que podem mudar de um lugar para o outro, de acordo, na verdade, com a disponibilidade financeira. Né? A gente, quando faz a tabela, a gente precisa fazer o impacto orçamentário financeiro. E, inclusive, os percentuais de um nível para o outro também são fixados de acordo com a disponibilidade financeira, como o nosso colega disse. É necessário aí que o projeto seja acompanhado do respectivo impacto orçamentário financeiro, porque nós não podemos aí criar algo que seja inviável financeiramente para o município ao longo dos anos. Então, a sistemática é essa.
Patrícia, pode fazer, continuar com a réplica, tá? Se você quiser.
Não, depois eu vou deixar para outra pessoa. Obrigada.
Tá bom. O vereador Paulo André pede usar a palavra, então com a palavra o vereador Paulo André.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite, doutora.
Boa noite.
Bom, tenho várias perguntas, mas eu vou numa aqui que me preocupou bastante quando eu analisei, que é a questão das aposentadorias dos professores que já são aposentados. Eu gostaria de saber se houve uma preocupação em consultar o IAPEN, que é o nosso Instituto de Previdência. E por que eu falo isso? Porque há muitos professores na nossa rede aposentados pela integralidade. Então, essa lei, essa nova lei, ela certamente causará impacto naqueles professores que já estão aposentados. E, na minha visão, principalmente por conta dessa questão da progressão por tempo tempo de profissão, certo? Que não era previsto anteriormente, a partir da aprovação dessa lei. Um professor, por exemplo, que está aposentado hoje em dois cargos e de repente com uma aposentadoria lá de R$7.000, ela não poderia contemplar, ela não poderia judicialmente solicitar que ela tivesse direito também a essa progressão e então, de repente, até ter um incremento no seu salário em torno de 30%, 40%, o que prejudicaria sobremaneira o Instituto de Aposentadoria do município? Essa é a minha pergunta por agora.
Essa questão previdenciária, acho que talvez até o prefeito possa responder, foi uma preocupação dele, porque sempre que a gente faz que a gente mexe numa legislação, a gente tem uma preocupação com a questão, lógico, de previdência, inclusive considerando que aqui no município de Garça vocês têm um instituto municipal. Tá? Mas, respondendo objetivamente essa questão das ações, não vejo nenhuma preocupação nesse sentido. Eu sou advogada e eu posso dizer que todos temos direito de recorrer à via judicial sempre que nos sentirmos lesados. Então, obviamente, as pessoas podem ingressar com ações, não só por causa disso, por inúmeros motivos. Mas base jurídica e fundamentação não vejo nenhuma preocupação nesse sentido, até mesmo porque a partir do momento que o professor ele muda, a gente muda o salário base e muda alguma coisa em termos de vencimentos e remuneração, automaticamente as contribuições previdenciárias incidem sobre esse novo salário do professor. Então, para quem estiver na ativa, não vejo nenhum problema, porque as contribuições serão feitas proporcionalmente àquilo que foi percebido pelo servidor. E em relação aos aposentados e pensionistas do Instituto, não vejo aí nenhuma, assim, não vejo possibilidade, porque eles não, à época da aposentadoria, eles não cumpriram esses critérios, porque esses critérios não existiam. Então, acho que dificultaria muito para um servidor ingressar com uma ação tentando provar algo que às vezes ele nem tem. Por exemplo, eu vou cobrar um mestrado, ele tem mestrado? A lei na qual ele se aposentou naquela época previa isso? Então, é muito difícil a pessoa que já é aposentada cumprir todos esses requisitos, até mesmo porque é feita a verificação de faltas ao trabalho. Como você vai apurar a verificação de faltas e a assiduidade de uma pessoa que não está mais na ativa? Como que você vai evoluir, apurar o índice do IDEB de um professor que já era aposentado quando a prova foi aplicada? Então, eu penso que é um argumento tanto quanto frágil, mas eu acho que é uma questão importante que, inclusive, o prefeito me fez essas perguntas, ele teve essa preocupação nesse sentido.
Eu trago essa preocupação também porque eu acho que isso é de extrema relevância, muita importância, e o prefeito deve saber, nós tivemos casos recentes no nosso município, inclusive envolvendo procurador jurídico do município, em caso bastante semelhante em que ele obteve sucesso. Uhum. Então, eu acho que é muito importante trazer para esse debate também o IAPEN. Eu não sei se o IAPEN foi consultado em relação a isso, se houve um debate com eles, porque isso é fundamental. E, embora essas vantagens incidam sobre quem está na ativa hoje, o impacto agora também no IAPEN pode ser muito alto. Então, eu acho que apenas coloco aqui que é uma preocupação que eu tenho e acho que seria essencial trazer para o debate o Instituto também.
Uhum. Tá. Não, tudo bem.
Vamos dar sequência então a algum outro vereador? Quer fazer alguma pergunta? Então tá. Então eu vou passar a palavra agora para o plenário, tá, da Câmara. Eu não sei se o Antônio, ele viu quantos professores tirar as suas dúvidas, né? Mas vamos abrir a palavra para 5 professores. É o suficiente? Vocês concordam? Tá? Então vamos abrir a palavra para 5 professores fazer as perguntas. Então, se alguém quiser fazer a pergunta, só ergue a mão, o Antônio vai lá e leva o microfone para vocês. Alguém que tem alguma dúvida para tirar com a doutora? Não? Tá bom. A professora que faz parte da mesa, ela tem... Então, Antônio, está aqui. Tem esse microfone, pode... A Rosana pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta. Tá.
É, uma das minhas dúvidas que nós já debatemos, já falamos em várias situações, ali no dia, inclusive, que a gente fez alguns adendos, né? É, com relação ao capítulo 4 da carga suplementar. No artigo 32, coloca que professores poderão exercer a carga suplementar. O que eu gostaria, assim, de entender é como isso vai acontecer na prática. É, de repente, não é nem para a Sarita, né? Seria mais para a Roseli? Não sei.
Pode
para ela, né? É. Isso, né? E porque o que ficou claro naquele dia é que os coordenadores, os professores que estão afastados em cargo de coordenação, irão usufruir, né, desse artigo. Eles irão, os que não têm 2 cargos efetivos. Então, eles irão complementar a carga, a jornada deles, né? Então, quem tem uma carga de 32, terão mais 8 horas de carga suplementar, e quem tem 25, terão mais 15. Agora, com relação aos demais professores da rede, aqueles que não têm carga suplementar, que não têm cargos comissionados, como que ficará a situação deles? Eles poderão usufruir também dessa carga suplementar? E como que isso acontecerá?
Tá. Não, realmente, professora, é isso mesmo que você colocou. A carga suplementar, ela fornece para a administração, para a rede municipal, a possibilidade de complementar a jornada do professor em algumas situações. Uma delas é justamente essa questão dos professores que se afastam para ocupar uma função de suporte pedagógico. Por quê? Porque como professor ele trabalhava 32 horas, mas exercendo uma função, por exemplo, de coordenador, ele vai trabalhar mais. Então, a intenção é que ele seja remunerado por essa carga horária que ele efetivamente trabalhar. E aí a carga suplementar é uma regulamentação sobre isso. E as outras possibilidades dos professores é de acordo com as necessidades da administração, sempre que isso for necessário para o desenvolvimento de algum projeto ou acho que basicamente é para desenvolvimento de... Isso, para o desenvolvimento de projetos. Por quê? Por exemplo, um projeto de recuperação, se de repente o município quiser implementar ou pagar alguma jornada para o professor que vai desenvolver aquele projeto. Outra situação, que nem a Roseli bem lembrou, a situação dos professores que são PEB2, que muitas vezes eles ampliam a carga horária, mas às vezes lá na matriz curricular daquele ano fica 1, 2 aulinhas a mais. Então, ao invés de você contratar um novo profissional para poucas aulas, você disponibiliza para o próprio professor da rede que ele complemente até o limite de 40 horas, que é o limite que é permitido. Então, essa é a intenção, que sempre que o município precise do professor e haja interesse por parte dele, porque a carga suplementar ela não é obrigatória, ela é facultativa, que isso seja ofertado. Só que existem regras, né? Da mesma forma que existe um processo de atribuição para as aulas regulares, também isso vai ser obedecido na hora do processo de atribuição, não vai sair oferecendo aleatoriamente para o professor. Vai seguir lá, obviamente, a escala. Nesse exemplo que a Roseli deu, por exemplo, dos professores PEB2, se você tem lá o PEB2 de Educação Física e você tem a aulinha sobrando de Educação Física, você vai seguir a ordem de classificação para oferecer essas aulas. O professor não é obrigado a aceitar essas aulas. Então, é basicamente esse o sistema de progressão, de atribuição de carga suplementar, para essa finalidade. E respeitando aí o limite de 40 horas semanais, que é o que é possível. Nem sempre vai se mostrar viável essa questão. Estou estourando o tempo de novo.
Pode ter a réplica.
Alguns professores poderão não conseguir a jornada dupla através do processo seletivo que foi realizado. Isso pode acontecer porque é uma situação que coloca todos eles, né, no mesmo patamar, vamos dizer assim. Uhum. Existem professores que a vida inteira fizeram esse tipo de trabalho. Aí eu entendo com relação, né, ao que foi explicado com relação às 40 horas, tudo. Mas a questão vem assim, de repente a carga suplementar poderia ser uma ajuda. Porque se pensarmos que tem pessoas que a gente cria, assim, vamos dizer, um estilo de vida, um status, né? Podemos dizer assim. Então, 20 anos eu tenho um salário. Eu consegui, nesses 20 anos, manter uma estrutura diferente de quem ganha um salário menor que a minha, que eu. Então, essa carga, de repente, para esse professor que não vai conseguir ter o acúmulo, ela seria, vamos dizer assim, não suficiente, seria uma situação, mas poderia ajudar, né? Mas pelo que eu vi, então fica assim, é uma situação que vai depender...
Vai depender da necessidade da rede de ensino.
E do interesse da secretaria municipal.
Porque são poucas horas, né? Então, assim, são 32, de quem tem uma carga de 32, ele só pode complementar para 40. Então, por isso que para o PEB-2 fica mais fácil dele complementar. O PEB-1 vai inviabilizar ele pegar uma outra classe, por exemplo. Então, mas sempre que houver essa possibilidade, eu penso que a intenção é essa, oferecer primeiro para o professor efetivo.
Agora encerra, né? E a gente vai para o plenário, a professora...
Pilar.
Só um minutinho, é que a professora vai fazer a pergunta, tá bom? Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Boa noite, eu me chamo Débora, boa noite a todos da casa, à mesa. Eu gostaria de duas questões saber. Nós temos dois meios de progressão, acadêmica e não acadêmica por curso. Acadêmica você já colocou, pós, mestrado, a cada um ano. A não acadêmica, lá está, se eu bem entendi, se não, você me esclareça, eu tenho... 10 pontos. Somando 10 pontos, eu consigo a progressão a cada 5 anos. E um dos requisitos é assiduidade e IDEB. IDEB, eu dependo de todo um trabalho de uma equipe, e eu acredito que todos os professores trabalham para que o IDEB seja elevado, seja um bom resultado. Só que não depende só do professor. Depende da estrutura da criança, depende da estrutura da família. Então, não depende só de mim para esse resultado. Assiduidade. Eu sei que um professor, durante 5 anos, pode faltar por causa de uma conjuntivite, por causa de uma doença de dengue, que é a saúde pública, por causa de limpeza de terrenos, tal, N situações. Então, se o professor nunca vai conseguir adquirir esse décimo ponto, ele nunca vai conseguir ter a progressão por causa de assiduidade, como que vocês pensaram isso? Outra pergunta. Está 60 horas a questão do professor acumular em 2 cargos. E o professor que acumula prefeitura e Estado? Como que vai ser essa contagem?
Vamos Bom, deixa eu responder primeiro a primeira pergunta, que é a da progressão. É, em relação às faltas, que a professora colocou o exemplo de que os professores podem faltar, sim, podem faltar, e na lei, no projeto de lei, já prevê as hipóteses de exceções. Então, quando o professor tiver as licenças compulsórias, como a professora deu exemplo, de uma conjuntivite, que é uma licença profilática, uma licença compulsória, isso não será computado como falta para fins de progressão funcional. Tem aqui um parágrafo fazendo excetuando essa questão. É, a questão do IDEB. Por que a gente usa o IDEB? Porque ele é um índice que é legítimo, é uma prova, uma avaliação feita pelo governo federal, ela tem credibilidade. Nós poderíamos instituir uma outra maneira de avaliação, fazer a avaliação escrita para o professor, porque acho que aí talvez seria uma forma de avaliar o professor mesmo, porque a gente tem lá as diretrizes do Conselho Nacional de Educação recomendando que sejam avaliados esses critérios. Então, nós poderíamos instituir uma avaliação individual dos professores. Mas qual é a dificuldade disso? O município teria que contratar uma empresa para fazer essas avaliações. Não sei se teria a mesma credibilidade que tem o IDEB. O IDEB, ele é um índice oficial do governo, ele é utilizado para obtenção de recursos públicos, enfim, ele tem credibilidade, e quem organiza isso, o custo disso é feito pelo governo. Então, é um índice que a gente propôs como pro prefeito, mas eu tenho outros municípios que têm avaliação própria, por exemplo, como essa que eu citei o exemplo para você. Então, assim, não vejo dificuldades dos professores adquirirem, são 5 anos, então existem as exceções de faltas, tá? E tem também os cursos. O terceiro critério para progressão funcional pela via não acadêmica são os cursos. Então, se eventualmente, num ano, o professor excedeu aquele número de faltas, por exemplo, zerei, não consegui ter nenhuma pontuação por assiduidade esse ano, mas ele tem os outros critérios aí para adquirir essa pontuação, e são 5 anos. Não vejo dificuldade na obtenção dessa pontuação, não vejo preocupação nesse sentido. Lembrando que a questão da assiduidade, que até 6 faltas, ainda o professor ganha 0,5 ponto, tá? Então, não é porque ele faltou um dia que ele já zerou a pontuação, ainda tem o critério aí de 6 faltas, então não vejo dificuldade nesse sentido. Agora eu quero mais 3 minutos para responder a outra, que eu tenho que achar aqui na emenda lá, no substitutivo da questão do acúmulo. Agora é o artigo 37, né? Ó, de acordo com... então, só para... Eu quis confirmar aqui no substitutivo, porque a gente teve acesso, eu e a Roseli, agora, né? Aqui estamos, a gente não teve tempo de revisar, nós tivemos o conhecimento do que seria alterado, mas a minuta do que foi escrito pela comissão, a gente recebeu isso aqui agora. Então, só estou pegando aqui para confirmar, tá? Essa questão do acúmulo não será limitado a 60 horas, tá? O professor terá que comprovar unicamente a compatibilidade de horários. Então, professor que acumula tanto aqui em Garça, como em outras redes, ou como no Estado, não precisa se preocupar em relação a essa questão, tá? Não vai haver nenhuma mudança nesse sentido.
Tá, Antônio, agora vamos passar a pergunta para outra professora. Se quiser se apresentar.
Boa noite, meu nome é Luciana. E está uma dúvida ainda aqui com a gente quanto à questão da progressão, tá? Não sei se a gente entendeu errado ou se, de repente, sei lá. Quando nós recebemos o estatuto na escola, Eu, como professora já antiga da rede municipal, com algumas colegas, a gente sentou, leu e tentou entender, que muito nos interessa, claro. E aí, você mesmo colocou, doutora, a questão da progressão acadêmica e não acadêmica. A progressão acadêmica é uma progressão que, de certa forma, não é fácil para quem trabalha das 7 horas da manhã às 8 da noite, no mínimo 2 vezes por semana. Nós que já temos cursos de pós-graduação, que já estamos enquadradas no estatuto antigo, não poderemos reapresentar nossos diplomas, ok? Porém, por exemplo, para a gente fazer um mestrado ou doutorado, as meninas estão aqui, as colegas, sabem quanto é difícil. A minha dúvida é, nós fizemos um cálculo meio por cima para saber essa questão que a vereadora colocou do nosso salário. Para ele chegar a R$ 2.800, R$ 3.000, nós vamos precisar trabalhar uns 50 anos pela via não acadêmica. Né? Então, eu queria saber se a gente calculou corretamente ou se a gente calculou errado. É uma dúvida
não,
que está aí.
A progressão ela é de 5 em 5 anos. Se a gente contar lá a tabela, uma mulher terá 5, se ela ingressar... em 2019, está em vigência o plano. Ingressou um professor novo na rede, sem nada. Não tem nenhuma vida funcional ainda aqui em Garça. Se mulher, ela vai a progressão funcional pela via acadêmica, ela terá 5 progressões ao longo dos 25 anos.
Certo.
Se homem, 6 progressões pela via não acadêmica. E nesse meio, ela poderá evoluir pela via acadêmica, mas, deixa eu contar aqui.
A nossa dúvida é pela via não acadêmica, tá?
Então, são 5 evoluções pela via acadêmica, se mulher, e 6 evoluções pela via não acadêmica.
Certo.
Tá? E aí, no meio, tem essas evoluções pela via acadêmica para pra evoluir, mas não sei como vocês chegaram nessa questão dos 50 anos, porque a vida funcional do professor é 25 se mulher e 30 se homem.
Mas aí é que, desculpa, tá? Mas é que aí nos 25 anos de trabalho, por exemplo, quem já tem aí 10 anos ou 5 já está na rede, nós não conseguimos atingir esse salário.
Mas quem já está na rede tem, a maioria dos professores, pelo que eu lembro aqui da folha de pagamento, professora, já tem mais de 20% de em razão da pedagogia, 15% em razão de pós que já apresentou, em razão e fora quinquênios e fora os outros percentuais. Então, o professor que já está, que já é da rede, já sai na frente de um professor novo com mais de 20%. Tá? Então, assim, ele apresentou lá atrás as suas vantagens e para o resto da sua vida você vai carregar. E ainda, lembrando que esses 20%, 23%, 22% que... 15%, que seja, o mínimo é 15% que o pessoal tem, que já tem, quando vocês mudam lá no salário base de vocês, a incidência também vai ter reflexo. Então, também é uma vantagem.
Talvez a gente tenha que recalcular isso para entender.
Isso. Então, assim, quem já é professor da rede, já sai com, em média, 20% a mais do que o professor novo que vai entrar, que vai ter aí os 25 anos certinho para evoluir. Agora, eu acho que é importante dizer que não é porque a gente está fazendo uma lei hoje que ela vai permanecer assim. Se daqui um tempo, na verdade tem a comissão paritária para rever o plano de carreira, existem as metas do Plano Nacional de Educação, que é uma legislação que tem que ser constantemente revista. Então, se por exemplo, se daqui 2, 3 anos, 5 anos, houver a reivindicação, olha, a gente acha que é pouco esse percentual que está sendo oferecido, vamos mudar, aí quem for o gestor da época, vocês têm todo o direito, na verdade, o dever de reivindicar, porque a valorização do professor, ela é a base da nossa Constituição Federal, eu trabalho com isso, e eu, Sarita, gostaria de oferecer muito mais para vocês, e acredito que o prefeito também. Aquilo que está sendo oferecido hoje, de um nível para o outro, e esses percentuais, nós estamos, está sendo proposto com base no impacto orçamentário financeiro. Eu acredito que a Roseli, o prefeito, gostaria de hoje estar oferecendo muito mais, mas eu penso que já é uma conquista para vocês, já vai melhorar para vocês, mas que nada impede que daqui a algum tempo vocês revisem esses critérios e reformulem a legislação.
Obrigado. Vamos passar a palavra. Tá, tudo bem. Pode passar, Antônio, o microfone para a professora.
É que ela gostaria de ler em nome de algumas professoras e ela pediu para usar a tribuna, acho que é mais fácil.
Então aguarda só um minutinho, vamos fazer as perguntas primeiro, depois a gente concede a palavra para você. Tem mais algum professor para fazer alguma pergunta, mais algum questionamento?
Eu não vou poder
fazer. Para ela não, para a secretária. Tá. Tá, aqui, Antônia. Ah, o microfone está aqui, ó.
Então, boa noite, gente. No artigo 52, que ainda fala dessa progressão via acadêmica e não acadêmica, diz assim, ó, a progressão funcional ficará restrita à condição financeira, né, da atual gestão. O que que nos garante que nós vamos trabalhar, né? Que nós vamos nos dedicar por via acadêmica ou por via funcional, não sei. Quem nos garante que ao final dessa nossa luta, uma próxima gestão não vai dizer que não tem condições de nos dar aquilo que nós lutamos para ter? Então, nós ficamos atrelados a quê? Qual que é a nossa segurança em relação a isso? Hoje, a administração está com boa vontade de alterar um estatuto e de melhorar a vida do professor. A política, ela é muito incerta, né? Daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos, eu posso muito bem ter feito tudo isso e, ao final disso, escutar de um gestor que a administração não tem condições de prover aquilo que está no estatuto. E eu sou obrigada a aceitar, porque eu aceitei o estatuto. O que que você me diz em relação a isso?
Eu pedi licença à doutora e fazer só uma observação, tá? Todos os projetos de lei, quem aprova é o Poder Legislativo. Todos os projetos de lei passam pela casa. Certo. Então, aí, fica a critério dos vereadores, né, no futuro, né, que são representantes de toda uma sociedade, inclusive de vocês, que vai analisar se o projeto é viável ou não. Tá? Mas tudo bem. Tá?
Eu não te entendo. Mas hoje a casa, na verdade, ela já não nos defende tanto.
Entendi.
Essa é a nossa preocupação. Tá. Hoje, atualmente,
não, tudo bem.
Quantos vereadores nós temos aqui?
Professor,
não é a maioria que defende.
Eu só estou respondendo.
Eu estou te questionando.
Uma pergunta que você perguntou para ela, mas eu só estou fazendo uma observação que o prefeito, ele envia projeto de lei para a Câmara e o Poder Legislativo que aprova. Então, assim, tem que ter um consenso. Agora, essa observação que você fez aí é outro problema, que é para ser discutido com o Poder Legislativo. Só um minutinho.
Então, é um problema, mas nos preocupa.
Entendi.
Você me desculpa, porque isso é a longo prazo, né?
Professora, a senhora não tem que pedir desculpa, eu só estou respondendo, assim, fazendo essa observação que o prefeito, ele sanciona a lei, e o Poder Legislativo, ele vota no projeto. Para ele sancionar, tem que passar pelo Poder Legislativo. Mas tudo bem, eu dirijo a palavra para a doutora. Muito obrigado, tá?
Não, sim, só para complementar, vocês terão em mãos uma lei, que a lei, ela é de cumprimento. O gestor público, se ele descumprir a legislação municipal, ele incorre em crimes, e, enfim, ele vai responder por isso. E, por outro lado, vocês terão uma lei vigente que aí vocês poderão recorrer à via judicial se isso não for cumprido, tá? Lembrando que aqui no próprio artigo 52 que a professora citou, consta que não é simplesmente a dizer que não tem recurso para pagar. tem que ter uma justificativa do contador demonstrando por que, que não haverá esse pagamento. Ou seja, tem que ter uma justificativa contábil. Tá? E essa legislação que é citada é a Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma lei federal que, inclusive, o Tribunal de Contas já faz a fiscalização dessa lei. Então, o que a gente está colocando aqui, professora, não é nada de novo. Tanto é que, se o prefeito não responde... Hoje, não respeitar esses limites para a folha de pagamento, ele já responde, ele já tem que cortar alguns gastos e vantagens, porque a própria lei de responsabilidade fiscal, que é essa lei que está citada aqui, ela já traz um rol de despesas que o prefeito, que o gestor público tem que cortar. Então, isso já está em lei federal, eu não vejo nenhum problema nesse sentido. E, em algum momento, se essa legislação não for cumprida... Tá? Vocês podem recorrer à via judicial, porque isso está garantido em lei. Isso é uma segurança de vocês, que aí vocês podem obrigar o município via judicial a fazer o pagamento. Só ressaltando que o gestor não vai simplesmente poder falar, ah, não quero cumprir, não vou pagar. Tem que ter a justificativa contábil do contador, porque está aqui no parágrafo primeiro. Tá? Então tem que ter essa justificativa e cessado o impedimento... Lá no parágrafo 2º, ele é obrigado a conceder as progressões. Isso também é mais uma garantia para vocês nesse sentido. E só voltando aqui ao que o nobre vereador colocou, que para que o gestor não cumpra, ele deveria propor uma alteração da lei ou propor a inconstitucionalidade da lei, que aí vai ter que passar pela, né, se for um projeto de lei, tem que passar pela Câmara.
Doutora,
você tem essa segurança também.
Mas outra observação, ou reprovar a lei também. Tá? Aí não tem como, né, você o Poder Legislativo reprovando uma lei, ela não tem como ser sancionada e colocar em vigor. Tá? E sim, depois, a audiência pública está sendo feita para isso, para sanar as dúvidas, para poder, se caso houver algum questionamento e alguma dúvida, tem que ser feito, sanado agora. Tá?
Olha, embora, né, a explicação da doutora Sarita, eu agradeço, né, eu ainda me preocupo, porque a progressão funcional ficará restrita à condição financeira. Eu ainda me preocupo em relação a isso, né? Então, se ficar provado que o município não tem condições, e isso pode acontecer, pode sim acontecer, quer dizer, nós ficamos aí... Não sei nem qual palavra usar, né? Não é desamparo, não é nada, mas é uma decepção que pode ocorrer lá na frente. Então, eu ainda insisto, né, nessa redação aí, que eu achei essa redação meia complicada para nós. Tá? Embora eu entenda tudo que você falou, mas não muito. Obrigada.
Mais algum professor para fazer pergunta? A palavra está aberta aí para os professores. Ah, não? Não, tá bom. Bom.
O meu nome é Tânia e a nossa dúvida é quantas pós eu posso entregar na progressão acadêmica?
Na progressão pela via acadêmica, professora, salvo engano, é só uma pós. As demais, vocês poderão apresentar como curso de atualização e aperfeiçoamento lá na progressão pela via não acadêmica. Deixa eu só dar uma confirmadinha. Acho que é isso. É isso, né, Roseli? É, né? É isso.
Tá respondido, professor? Tá. Tá bom. Então, acho que pode encerrar com a doutora? Vocês... Pode encerrar? Tá bom. Tem a professora lá? Pois não, então. Vamos lá.
Senhoras
Você não respondeu a minha pergunta, a questão do acúmulo Estado e Prefeitura. E outra coisa. Você
poderia repetir, por favor, professora?
A pergunta é, vai estar no estatuto que o professor pode ter 60 horas. Isso é só Prefeitura?
Não,
ou Estado
não,
e Prefeitura?
Não está no estatuto que é 60 horas. Eu
Mas você colocou que era 65 horas e foi falado que não era legal, queria ser revisto.
Isso, ó.
A diminuição do tempo de serviço. Por isso que eu estou falando. Se for reduzido para 60 horas, o meu acúmulo, Estado e Prefeitura, que dá 32 horas mais 32 horas, como que fica? Ou esse horário é só para quem acumula a Prefeitura o dia inteiro? Outra coisa, você está batendo bastante na tecla na questão da progressão acadêmica. A Prefeitura pensou alguma coisa? Como que vai fazer para que esse professor faça o mestrado e o doutorado? Porque mestrado e doutorado as aulas são à tarde. Eu já pedi dispensa para cursos e eu fui negada, eu tive que assumir a falta. Como que vai ficar essa progressão continuada? Eu vou fazer, mas eu vou assumir?
Bom, respondendo a pergunta número 1, eu vou repetir novamente, pessoal, porque no substitutivo que me foi dado hoje, não consta limitação de 60 horas. Essa questão das 60 horas foi colocada pelo nosso colega advogado da Câmara, no parecer dele. Só que no substitutivo não consta. Ou seja, quem acumula, seja no Estado, seja na rede municipal, seja na rede estadual ou aqui em Garça, não vai ter problema com essa situação. Então, você que acumula 32 mais 32, que daria 64, não vai ser prejudicado. O que eu expliquei é que se nós tivéssemos colocado a limitação de 60, vocês seriam prejudicados. Só que, diante dessa colocação do procurador, foi retirado isso. Então, a intenção é não prejudicar o acúmulo de vocês. Então, não tem problema nenhum em relação a isso. Em relação aos incentivos para cursar o mestrado e o doutorado, o município pode conceder afastamentos.
Uma parte, doutora. Rapidamente.
Ah, tá.
Porque eu também faço parte da Comissão de Constituição e Justiça, só para deixar claro. A legislação, ela ficou omissa em relação a isso, tá? Ela não cita nem 60 horas,
isso,
nem 65
não
horas.
Não tem limitador.
Ficou omissa. Então, quer dizer, justamente para não ter esse problema. É porque não poderia, de acordo com o jurídico, conter essa informação. Então, ficou omissa.
Não, pelo jurídico, ele queria diminuir para 60. E aí, isso sim iria prejudicar os professores que acumulam hoje, tá? Então, por isso, não constou nenhum limitador. Tá? Independente da quantidade de horas que vocês tenham nos acúmulos, isso não vai ser problema para vocês.
Tá ok? Então, falta uma resposta. Tá bom.
Essa questão dos incentivos, penso que até a administração, os gestores, têm mais possibilidades de falar do que eu. Mas, na lei, a gente prevê as possibilidades de afastamento, tá? E isso, deixa eu só achar aqui. No projeto original é o artigo 58, mas no substitutivo eu vi que já teve algumas alterações nas numerações. Então, lá no artigo 58, existem as hipóteses de afastamento. Então, hoje, existe uma garantia em lei que vocês podem requerer os afastamentos. E lá no inciso 5, para frequentar cursos de formação, de aperfeiçoamento ou especialização relacionados às suas atribuições, e no inciso 6 do 58, do artigo 58, que é o projeto original, frequentar cursos de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado na área da educação. Tá? Então, existe, no novo projeto, existe a previsão legal para que vocês requeiram isso e tenham esse incentivo. Tá? Como vai ser feito isso aí, quantas bolsas, quantos requerimentos serão fornecidos, aí vai depender da administração, da disponibilidade financeira, é uma outra questão. Mas vocês terão essa previsão como forma de incentivo mesmo.
Tá bom. E satisfeito com a resposta? Tá. Tá. Mais uma professora, tá? Tá. Então já vem encerrado, tá bom?
Tá. Resolvi. Boa noite, meu nome é Muna. Eu sou aposentada do Estado já, né? Me aposentei esse ano no Estado. E sou do município há 17, 18 anos. Já tenho as pós, né? Algumas evoluções eu já adquiri. Aí ouvindo, tem algumas coisas. Falar que eu li esse estatuto, li um dia com a Lu, né, Lu? Nós anotamos algumas coisas, mas depois de revisado eu não consegui, não deu tempo de parar. Mas pensando na assiduidade, né, é uma coisa assim que eu não me conformo muito. Assiduidade, nós não temos direito a faltas, né? No Estado nós temos direito a 6 abonadas por ano e não desconta no financeiro essas abonadas. E no município, se a gente falta um dia, eu preciso fazer um exame médico. A gente vai lá em Marília, ou vai no laboratório para fazer o exame. É meia hora de estrada, meia hora de ida, volta, uma hora e meia eu usei. Eu não precisava perder o período inteiro, mas eu perco o período inteiro. No município, eu perco o período inteiro e perco no financeiro. Eu não me conformo com isso. Né? Se eu falto, eu preciso... Porque geralmente o professor falta... Né? Geralmente, quando nós faltamos por doença, não é? Por doença, não faltamos à toa. E eu acho injusto demais, mas demais a gente perder no financeiro. Uma falta no mês, quanto que a gente perde, gente? 5% dá quanto no salário? É, se tem ATP, perde 150, quase 200 reais por uma falta que dá... Entendeu, Roseli? Eu acho muito injusto isso. Então, é uma coisa, eu acho que nós tínhamos que, sabe, parar, pensar e mudar isso. A doutora falou que muitas ideias vocês tiram do Estado, não é? Será que com relação às faltas, vocês falam bonificadas, será que não era legal transformá-las em abonadas, como nós temos no Estado? Temos, né, no Estado?
Essa vantagem, professora,
é
uma vantagem que...
Roseli, ela fez a pergunta, depois ela pode voltar a fazer a pergunta para a secretária também, só para a gente encerrar na ordem correta.
Certo,
tá bom?
Certo.
Obrigado.
Certo.
Na verdade, só estou pedindo ajuda aqui da Roseli, só para reforçar, porque a questão da falta, falta bonificada, vocês têm, tem a falta de aniversário também, não tem, Roseli? Tem. Isso tudo são vantagens que estão na legislação geral. Então, penso que é uma reivindicação, mas que aí o prefeito teria que analisar sobre o aspecto de todos os outros servidores, tá? Porque se ele mexer nessa questão, vai estar mexendo lá na legislação que deu origem a essa vantagem. Agora, em termos de direito educacional, o que eu tenho para dizer é que as resoluções do Conselho Nacional de Educação não recomendam que você institua nenhuma vantagem que tire o professor da sala de aula. Então, nós não temos incentivo para esse sentido. O que as diretrizes recomendam? Que você valorize o professor assíduo. Então, se você não faltar, e hoje você já tem uma ótima gratificação mensal em relação a isso, que é até de 15%, salvo engano, tá? Que foi mantida aqui no plano de carreira. Então, é o seguinte, se você não faltar, você vai ter aquele plus. Se, eventualmente, você teve que faltar, além dessas possibilidades que já existem na legislação, aí você arca com esse, que é só naquele mês também, porque no mês seguinte você... tem a possibilidade de ter a gratificação de novo. Então, o raciocínio, professora, que a gente tem que fazer é o inverso. É de tentar valorizar o professor que é assíduo. Né? E, infelizmente, quando numa eventualidade, quando não se encaixar nessas previsões que vocês já têm, Aí, mas então, é uma reivindicação, e penso que é uma reivindicação. Que
eu acho assim, eu estou presente, né, em sala de aula, e hoje eu acho que muito, né, o fato de nós não termos essas abonadas, o professor acaba trabalhando doente, e acaba, se você pegar hoje em dia, se você fizer uma pesquisa, a porcentagem de professores utilizando antidepressivos, ansiolíticos, é muito grande, né? Então, eu acho que dá, não sei se no futuro, está pensando em estar transformando essas bonificadas, porque eu acho que o professor prefere muito mais ter abonada, uma abonada, se você pode dar tantas faltas no ano, porque você se programa para ir ao médico, você se programa para levar o filho ao médico, né? Do que esse dinheiro, esse desconto, sei lá. Eu, é uma coisa que eu não aceito, entendeu?
Obrigada, professor.
Então, é para todo servidor. É. Sim. Não dá para estar... Entendi. Tá.
Certo. Professora, então a gente entendeu como uma reivindicação, tá? A gente vai deixar anotado aqui para depois a gente discutir o assunto. Bom, com a doutora, a gente encerra, então, as perguntas, né? Uhum. Queria agradecer a doutora pelos esclarecimentos,
obrigada.
Tá?
Estou à disposição.
Muito obrigado pela sua presença. A gente está esclarecendo dúvidas sobre o projeto. Então, agora eu convido a secretária para ir até a tribuna e a gente abre, né, as perguntas para os vereadores. Tá? Secretário, se posicionar, eu já passo a primeira pergunta para o vereador Pedro Santos.
Boa noite, Roseli.
Boa noite.
Teve uma oportunidade que você esteve presente aqui para apresentar essa nova lei para os demais vereadores. E eu te fiz uma pergunta que eu vou repetir aqui hoje. Eu perguntei qual foi o grande motivo para retirar o acúmulo sem seletivo, prefeito, que passaria, que sempre era feito com os efetivos, tendo em vista que nunca houve um apontamento do Tribunal de Contas. E eu lembro que você colocou que o motivo foi que havia uma denúncia na Justiça, no Ministério Público. Eu até coloquei para você o seguinte: como que a denúncia ainda não tinha sido transitada e julgada, se não seria o ideal aguardar esses 2-3 anos até ser julgado, e se acaso fosse uma ordem judicial, aí sim você fizesse a alteração, e não agora. Aí você falou assim: eu decidi, a partir do momento que eu tomei o conhecimento da denúncia, eu tomei a decisão de fazer a alteração, mas se acaso for julgado favorável à dobra, se não houver problema, eu volto a fazer a dobra sem seletivo. Eu até coloquei para você: é muito difícil jogar assim com a vida de 400 professores. Então, eu gostaria de saber o seguinte: você mantém esse posicionamento?
Sim. É o seguinte, a partir do momento em que você tem o conhecimento que não é legal, certo? E que, de acordo com o artigo 37 da Constituição, essa dobra, ela é ilegal, e a gente tem uma denúncia no Ministério Público, e eu não sou só responsável por isso, não é que vai acabar os 4 anos, os 3 anos, e eu não vou mais responder. Eu vou continuar respondendo daqui 4, daqui 5. Então, eu posso ser questionada: por que que, se naquele momento você sabia que isso era ilegal, você tinha o conhecimento disso, você não tomou nenhuma atitude? Né? E principalmente porque eu tenho uma assessoria contratada e que está me orientando nesse sentido. Então, como que eu vou me justificar ou vou justificar essa questão? Então, eu acho, o que eu conversei, a qualquer momento em que for julgado e se o parecer for positivo, se ainda estiver na minha administração, no dia seguinte eu vou até lá, a gente senta e faz uma emenda ou muda a lei. Tá? O que eu só não acho correto é que, eu tendo conhecimento que isso é ilegal, fere o princípio da impessoalidade, né? E eu continuar com isso. Você me disse, não posso esperar? Eu acho que tendo conhecimento, não. Tanto que, quando a gente fez o primeiro processo seletivo, nós fizemos o primeiro processo seletivo e alguns professores que tinham apenas um cargo consultar a Secretaria Municipal de Educação se haveria necessidade de fazer esse processo seletivo e perguntando para as professoras disseram que não, eu respondi que não. Então, não tem necessidade de fazer o processo seletivo, visto que era, para mim, estava correto. Certo? Então, não fizeram o processo seletivo. Terminado esse... Havendo essa denúncia no Ministério Público, eu não sei. Você me garante que é daqui 3-4 anos que ela vai julgar? A gente tem essa garantia? Se é daqui 3, se é daqui 4, se é daqui 1, se é daqui 1 mês? Tem? Alguém tem essa garantia para me dar? Se você me disser que é daqui 4 anos garantido, a gente pode arriscar, não sei, mas também depende. O prefeito também responde conjuntamente. A gente tem a certeza? Alguém tem a certeza se isso vai ser julgado daqui 1 mês? Daqui 4 anos? Daqui 1 ano? Você pode me garantir isso? Pedro.
Posso fazer a réplica, presidente? Primeiramente, você teve acesso a essa denúncia? Segundo, você poderia disponibilizar para que as pessoas, grandes interessados, professores também tivessem acesso? E segundo... Posso terminar, por favor?
Sim, desculpa.
Não sabemos quando se vai ser. Se vai ser 1 mês, 2 meses, 3, 1 ano. Foi exatamente por isso que eu falei de aguardar. Porque se o juiz achar que não é? Porque teve a vida inteira sem apontamentos, né? E se acaso depender de um magistrado, ele julgar, que quem julga é ele, que não é devido. Aí fez essas grandes alterações... E poderia ter aguardado. Exatamente foi por isso que eu coloquei. Em relação à assessoria, respeito muito a advogada, mas, por exemplo, na questão da carga horária, não foi respeitada a legislação. Então, só quando convém, não compensa.
Não. Na carga horária, quando a gente estabeleceu 65, era dentro da mesma esfera. Tá? Que fique bem claro, porque nós temos professores hoje acumulando, tem 73 horas de carga horária mensal, com outra esfera. Entre Estado e município eu tenho professores, eu tenho 3 professores na rede, tem 73 horas de acúmulo. E o acúmulo é dado pelo Estado, o Estado que dá esse acúmulo. Nós estabelecemos 65 dentro da mesma esfera. A intenção nossa era beneficiar, não prejudicar. A partir do momento em que o procurador Rafael nos disse que isso não era legal, a gente alterou. Por quê? Para 60 horas, pode ser que tenha problemas com outras, né, com outras situações. Então, a gente excluiu. Agora, eu... Sim.
Não,
que a Celita já explicou.
Ele segue, o nosso colega segue um entendimento, e eu apresentei vários entendimentos para a administração, mas já que houve esse questionamento, nós achamos por bem, não, tudo bem, já que não...
Retiramos.
Retiramos do... Porque a intenção não é prejudicar.
Exato.
Pronto.
Só para concluir também a pergunta do vereador Pedro, assim, parecer não é uma decisão final também, tá? Na verdade, aqui, só para esclarecer o fato, acho que sou o presidente da casa aqui também é um vereador, parecer não é uma decisão final. Só para apontar um fato aqui que já ocorreu em várias gestões, inclusive o vereador Paulo André também tinha esse posicionamento em outras questões, votar contra o parecer, já votaram aqui na Câmara várias vezes. Então, isso é um entendimento do procurador jurídico da casa, mas o parecer é uma opinião, mas não é uma decisão final. Tá? Só para...
Mas que nós acatamos. Tá?
Enfim. Pois não, vereador, eu passo a pergunta
pela ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Eu gostaria somente de lembrar que uma das professoras, a Daniela Bertoldo, gostaria de ler um manifesto na tribuna.
O manifesto pode ser no final ou pode ser agora, se quiser? Agora, é que assim, vai sair do regimento, porque assim, é sobre o acúmulo, é sobre o projeto em si. Então tá. Então, só um minuto.
Eu só queria pedir uma permissão.
Pois não.
Para fazer uma complementação a respeito do raciocínio do Pedro. Todos aqui, Pedro, nós somos eleitos e o voto nos dá o direito de tomar a decisão. Todas as denúncias através do Ministério Público, recepcionadas pelo Ministério Público, elas demandam da avaliação dos nossos atos. Correto? Então nós não podemos estar pautados para tomar a decisão, porque efetivamente quem foi eleito para governar somos nós. E aí sim, cabe ao Ministério Público avaliar se as nossas atitudes estão dentro da legalidade. Agora, nós não podemos pautar uma administração pública aguardar um julgamento do Ministério Público. Concorda? É um poder que eu respeito, é um poder que é independente, porém, quem recebeu o voto para poder fazer a gestão, não foi o Ministério Público. E cabe a ele, no momento oportuno, avaliar se o documento que está sendo aprovado, que foi apresentado pelo Executivo e que foi aprovado pelos vereadores, ele está dentro da legalidade. Se não tiver, ele vai propor alterações. E cabe a discussão de fazer a alteração e a adequação apontada pelo Ministério Público. Então, eu quero deixar claro que essa matéria das denúncias, ele está no âmbito do Ministério Público. Agora, entenda, e eu repito isso, porque senão a gente fica também pautado pela visão do Ministério Público, só que quem legisla, quem atua, quem executa, somos nós que estamos aqui, com o maior respeito que eu tenho que ter com o Ministério Público, certo? Que é devido, mas os poderes são independentes. Então, esse é o motivo, como a Roseli colocou. A partir do momento que você toma conhecimento e tem a noção, tem a orientação que existe um fato que é necessário corrigir e nós entendemos que já tem uma manifestação no Ministério Público que trata dessa mesma matéria, por que não mexer? Esse poder foi nos atribuído através do voto, é um direito, porque eu já questionei isso para a promotora. Em alguns momentos que você leva a matéria, você vai falar, prefeito, quem é o executivo é o senhor. Cabe a mim só avaliar se a legislação foi preservada ou não. Então, é muito difícil pautar a administração só pela manifestação do Ministério Público, tá?
Só uma observação, prefeito. Eu acho que...
Só um minuto. Paulo André, eu vou permitir que você faça uso da... É assim, não. Só um minuto. O que eu estou querendo dizer é que a professora, ela pediu para fazer a leitura. Então, assim, eu peço que ela aguarde mais um pouquinho, porque o vereador concluir ali e a secretária... Né, acabar de concluir sua resposta, depois a gente consulta o plenário aqui e permite a parte para a professora poder fazer. Né. Se for direcionado com o projeto de lei, tudo bem. Tá? Porque assim, só gostaria de dizer para os senhores que estão aqui, o tema hoje é sobre a audiência pública e o assunto é o projeto de lei que está sendo discutido. Se for direcionado a isso, a gente permite, não é o presidente que vai determinar outro tipo de assunto, é o regimento da casa que a gente não pode desviar do assunto. Agora, se for outro assunto com relação à educação, a gente pode também marcar outra audiência pública para discutir esse ponto. Se for com relação ao projeto, tranquilamente a professora vai poder usar a tribuna da casa hoje, tá bom? Paulo André, pois não, vereador, pode ir.
Não, tudo bem, eu vou fazer uma pergunta para a secretária. Está dentro do mesmo assunto, da questão do acúmulo, tá? Talvez o prefeito também tenha interesse em se manifestar. Mas assim, eu tenho uma visão diferente da de vocês em relação ao acúmulo. Eu acho que não há um desrespeito ao artigo 37, porque a questão do concurso público, que é necessário para ocupar um cargo, tudo bem. Todos os professores já passaram por um concurso público, é algo que inclusive gera economia para o erário. Eu não sei, vamos dizer assim, o que vocês pensam a respeito disso, desconsiderando a questão legal. Que a questão legal, como o prefeito bem colocou, como a secretária também colocou, vai caber ao juiz decidir, certo? E como o vereador Pedro colocou também, há 30 anos acontece assim na rede municipal e nunca houve sequer um apontamento do Tribunal de Contas, e aliás, muito pelo contrário, porque o Tribunal de Contas, ele sempre apontou e se preocupou com a quantidade excessiva de contratos. Isso sim, há apontamentos do Tribunal de Contas, mas não em relação ao acúmulo. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, e vocês sabem que eu tenho batido muito firme em cima disso, que é aquela questão que foi permitida através de uma alteração do decreto do prefeito no início de 2017, quando eu inclusive apresentei aqui nessa casa um decreto legislativo sustando aquele ato, mas a maioria da casa rejeitou. E a pergunta que eu faço é se vocês não acham que é incoerente demais essas duas questões. Porque se o acúmulo é ilegal, como que vocês podem permitir que um professor de um cargo, ele, já nomeado para uma função gratificada, possa participar da atribuição de uma sala, certo? Receber por essa sala e se afastar. Esse professor está recebendo por uma sala que não é dele, certo? Quer dizer, está acumulando, que é o que vocês dizem que é ilegal. E está recebendo sem lecionar por essa sala. E isso está gerando situações em que há 5 professores recebendo por uma única sala. Eu vejo que há uma incoerência muito grande nessas duas situações. Se eu sou contra o acúmulo, se o professor efetivo não pode acumular porque aquela sala não é dele, ele tem que passar por um processo seletivo, como que, por outro lado, eu posso permitir que esse professor participe de uma atribuição, pegue uma sala que não é dele, se afaste e ganhe por ela, porque esse professor está ganhando. Ele é professor de uma sala, ele está ganhando por uma sala, ganhando pela outra sala e ganhando a função gratificada. Então, se o acúmulo é ilegal, eu imagino que seja totalmente indefensável uma situação como essa. Então, é isso que eu gostaria de saber, se vocês também concordam que há uma ilegalidade nesse fato. E gostaria, inclusive, também de ouvir a doutora em relação a isso, porque a doutora certamente tem conhecimento da legislação, porque já estava na prefeitura durante todo esse período. Obrigado.
Bom, essa decisão de fazer esse acúmulo, ela só pode ser tomada por conta do estatuto atual. Essa decisão é amparada no estatuto atual. Porque quando você está colocando que você pode fazer o acúmulo dessa forma, então, se você pode acumular, isso é lícito, o que nós colocamos também é lícito. Certo? É lícito. O professor, ele pega, ele pode... Gente, está amparado no estatuto atual. O estatuto atual permite o acúmulo, não permite o acúmulo?
Permite o acúmulo, mas o professor lecionando. Ele pega uma sala e leciona, não ele pegar uma sala e se afastar dela.
E se eu não tenho professor? Bom, ele está lecionando em duas salas, ele vai se afastar. Ele vai se afastar. Certo?
Se é um professor de dois cargos?
Esse assunto que o vereador está trazendo, ele não está no estatuto? Isso
tem a ver com o estatuto,
não,
vereador.
Tá, mas se tiver,
obviamente
então,
tem a ver com o estatuto.
Tá, entendi.
Tá falando da questão do acúmulo.
Não, então.
E uma situação que acontece hoje por conta, inclusive, do estatuto.
Mas nós não estamos falando do novo estatuto?
Deixa eu só fazer uma colocação. Apesar da matéria, a pergunta sua não fazer parte da discussão, eu me coloco à sua disposição. Percebo que esse assunto é de muito interesse seu, você tem evidenciado isso, né, e com toda a razão, eu acho que o diálogo ele é importante. Então, eu me coloco à sua disposição pessoalmente. Não é uma matéria que está sendo tratada hoje. Não, tá? Você está aproveitando. Mas eu fico à disposição. Não.
Pela ordem, presidente.
Tá, Só um minuto.
Não, eu me coloco à sua disposição.
O prefeito, eu acho assim que...
Me coloco à sua disposição para pessoalmente a gente debater e mostrar o contexto.
Não, tudo bem. Pessoal, olha assim, Vamos continuar do jeito que estava. Eu não vou permitir mais que as perguntas e outra pessoa responde. Então, a pergunta é direcionada para a secretária responde, tá? Da maneira que a secretária achar correto responder, é claro. Mas vamos respeitar a ordem para depois a gente entender o assunto, tá? A questão, assim, o projeto ele tramitou na casa, né? tramitou na casa e ele está parado na Comissão de Educação e Saúde. Tá? Então, assim, ainda tem oportunidade de fazer emendas ainda. Então, se caso nesse projeto de lei, como o vereador o Paulo André disse que tem um problema, então cabe emendar o projeto. Tá? E para que a gente possa sanar esse problema que já está sendo discutido aqui há muito tempo. Mas, enfim, retorno a palavra para a secretária para poder, né, concluir a resposta para o vereador.
Quando nós assumimos a Secretaria da Educação, os professores de um cargo que estavam afastados, certo? Eles se afastavam, nós tínhamos alguns casos, pela carga horária dele. Vamos supor, tem uma carga horária de 4, ele se afastava pelas 4, mais a gratificação, e trabalhava no mínimo 7. Porque todo mundo que está aqui, que é coordenador, sabe que não trabalha só 7. Trabalha muito mais, né? Bom, quando a gente assumiu, e nós tínhamos duas situações diferentes na rede. O que se afastava por um cargo e mais a gratificação, e trabalhava às 8 horas, às 7 horas, e o que tinha de dois cargos, que afastava também, ganhava pelos dois cargos e mais a gratificação. É justo? É justo?
É uma pergunta para mim?
Não,
é justo porque ele é concursado em dois cargos.
Então, mas eu não acho justo. O professor, para o professor de um cargo que trabalha e ganha por 4 e se afastar e trabalhar o dobro, por exemplo, trabalhar o dobro e não receber.
Mas é uma...
Aí o que a gente está tentando fazer com isso, com essa questão. Eu não via naquele momento outra forma de consertar isso. O que a gente está tentando fazer no estatuto atual é a questão da carga suplementar para esse professor. Naquele momento, eu não vi uma outra solução. Eu, enquanto secretária, não achava justo um professor de um cargo se afastar, trabalhar praticamente o dobro e receber só pelas 4 horas e mais a gratificação. Tá? Foi uma forma que nós encontramos de, até que surgisse uma outra forma mais justa para poder resolver essa situação. Tá?
O problema... Eu tenho réplica? Eu não.
Você já fez três réplicas, né?
Ah, desculpa, então. Não, tudo bem, desculpa.
Tá bom, acho que sim, vamos respeitar o regimento, mas eu agradeço, vereador. A palavra continua aberta aos vereadores, tá? Se tiver alguém para fazer mais alguma pergunta para a secretária, senão a gente vai passar para o plenário agora, tá? Então, cadê o... Antônio, essas perguntas para o plenário, por favor. Tá. Mas não é, gente, tem que... ela vai ler, sim, pode ficar tranquilo, mas vamos seguir... vamos seguir o ritual aqui da audiência, senão a gente perde um pouco o foco, entendeu? Então eu passo a palavra para a professora, tá? Pode ficar à vontade.
Obrigada. Falando a respeito do acúmulo, né, e do professor que se afasta para assumir um cargo, eu posso estar muito enganada, né, até peço a ajuda das minhas amigas aqui, mas quando um professor que só tinha uma classe, efetiva em uma classe, ele era convidado a assumir um cargo, ele tinha a opção do salário de coordenador, que era muito, quase não compatível com quem tinha dois cargos, mas ele era um salário decente, e ele existe ainda. Eu acredito, estou falando uma coisa, né, mas eu acredito que ele ainda está na referência, porque era um salário, não atingia dois cargos, mas o professor convidado a se afastar para assumir o cargo, ele tinha
livre escolha. Ele poderia ficar com a sala dele, certo? E todas as gratificações que ele tinha no salário. E ele poderia, por trabalhar o dobro, fazer a opção pelo salário de coordenador. Eu estou errada, se eu estiver errada, que alguém me corrija. Estou errada, Arlinda. Nós já tivemos nessa condição. Não, mas quem tinha um fez
Olha,
opção.
É uma sugestão.
Regina. É o caso da Kim. Assim, agora.
No momento, quando eu assumi, isso não me foi passado e ninguém que estava na
A Helena era assim.
A comissão estava. Oi?
Pode.
Posso continuar? Pode continuar. Então, no momento em que eu assumi, ninguém me passou isso e não tinha ninguém nessa situação. A situação que encontrei foi um cargo mais a gratificação. Não tinha ninguém que me falou, olha, não, eu posso fazer a opção por um salário X ou Y. Não
tem assim,
aí,
Roseli...
Ó, segundo a doutora Sarita, também não tem, isso não tem previsão legal.
Mas, bom, não sei, né? Não estou falando de legalidade.
Não era
pra mas havia.
Professor, você entendeu?
Eu entendi.
Pessoal, vamos fazer o seguinte: faz a pergunta, a secretária responde, senão, se todo mundo atravessar, ninguém
a
entende.
A intenção da administração não era prejudicar de forma nenhuma o professor. Né?
Eu
só
entendi.
Achei que não era justo naquele momento, dessa forma, e a forma que nós encontramos foi essa.
Eu entendi.
Que está sendo reformulada agora para a carga suplementar.
Tá.
Só isso.
Tá. Só que não, talvez realmente não tivessem te informado.
Sim, não.
Mas havia professores que assumiam o cargo e fazia opção pelo salário de coordenação. Se não me engano, a referência é E17, alguma coisa assim. Mas havia, inclusive agora, nessa gestão.
Ainda tem ainda?
Olha, eu acredito... Não, porque a pessoa que recebia por ela, ela se afastou realmente,
então
ela não assume o cargo.
Era um caso só?
Não, eram vários.
São vários.
É que teve gente que se aposentou, né? Nós temos vários casos. Mas esse salário, ele acontece. Ele está na referência.
E onde está posto isso? No estatuto? É no estatuto que está isso? Porque eu não encontrei na leitura do estatuto atual.
Eu posso fazer
isso?
Uma observação? Desculpa.
Permito.
Eu acho que vocês estão falando antes de se criar a função gratificada. Eu falo porque eu era vereador aqui, então... O que aconteceu? Exatamente, porque antes de... foi até um problema com o Ministério Público. Vocês devem se lembrar. Né? Não poderia mais o cargo de coordenação. Vem daquele problema dos cargos comissionados lá atrás.
Diretor,
a gente não poderia...
O cargo de diretor?
Não, aquele... Foi na estruturação em 2013 que aconteceu. O cargo de coordenador não poderia mais ser um cargo comissionado. Ele teria que ser transformado, então, em função gratificada. E isso foi feito tanto no cargo de coordenador, supervisor e diretor, os três. Né? Porque não podia mais ser comissionado. Então, esse caso era o cargo comissionado. Depois criou-se, então... A função gratificada.
E acabou
com esses cargos. Aí quando o professor era de apenas um cargo e ele era convidado a assumir uma coordenação ou uma direção, por exemplo, ele só teria direito, pelo menos até a administração passada, ao cargo dele. Se tivesse dois cargos, os dois cargos de direito mais a função gratificada. Quando era um cargo só, esse um cargo e mais a função gratificada.
É uma observação. Não, só me permite uma parte. Sim. Eu vou fazer uma observação do vereador Paulo André. A função gratificada, ela surgiu em 2009, quando... no período de 2009. Foi no primeiro mandato que eu... Não, a função gratificada, ela surgiu depois que o seu pai entrou, que o Ministério Público fez um apontamento nos vereadores que votaram nos cargos de diretores, aí mudou para a função gratificada. Na verdade, é lógico que é. Entrou dentro da estrutura administrativa em 2009, quando o meu primeiro mandato que eu assumi, houve uma mudança de cargos comissionados. Aliás, houve um aumento de cargos comissionados. A estrutura administrativa, depois, quando o Faneco ele assumiu a prefeitura, então, a gente responde um processo por votar nesse projeto, abrindo os cargos comissionados. Daí que veio a mudança de função gratificada, mas a estrutura ela continuou a mesma. Tá? Então, assim, ela englobou tudo isso daí. Então, a função gratificada, ela tirou os cargos comissionados, mas a estrutura continuou a mesma, direcionando para cargo comissionado. Tá?
Bom,
o vereador Paulo André, ele entende dessa maneira, mas eu participei dessa discussão e foi mudado de função gratificada. Mas todos, entrou em todos. Não, tudo bem, Paulo André, mas tá bom. Mas a função gratificada entrou por isso. Mas enfim, passo a palavra para
então, a secretária. Então, ficou claro, realmente não existe, tá? Regina, que fez a questão. Ele ajudou a esclarecer. Eu acho que ficou claro, então, que realmente não tinha a possibilidade de opção por outro salário. Tá? Tá certo? Então, o que nós, naquele momento, achamos por bem fazer, temporariamente, até que a gente tivesse uma outra forma de corrigir isso, foi essa questão que ele está apontando. Ok? Mas isso eu acho assim, que beneficiou os professores e não prejudicou. Certo?
E com base na previsão.
Com base na previsão
e permite a jornada dupla.
Por isso que eu perguntei onde é que estava escrito. Por isso que eu te perguntei, porque eu não encontrei isso em local, em legislação nenhuma. Tá ok? Muito
obrigada. Tá bom. Então, eu acho que essa dúvida, a professora está satisfeita com a resposta? Não sei, tá, entendi. Tá bom, professor. Tá ok. Passo a palavra para outro professor. Mais alguma pergunta para a secretária? A professora.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Eu gostaria de saber da secretária sobre o concurso. Eu passei, como você falou, você não quer prejudicar professores nenhum e estou contratada. Até quando vai ficar essa situação? Obrigada.
A gente vai começar a chamar, nós fizemos, como vocês sabem, concurso para diretor, concurso para professor, professor de educação física e professor de arte e de inglês. Tá? Eu já fui a público através da rádio e expliquei que nós íamos primeiro colocar os diretores, porque havia uma movimentação grande na rede. A gente esperava que essa movimentação acontecesse. Terminado a chamada para o concurso de diretores, nós iríamos começar de professores. A gente conseguiu terminar, por incrível que pareça, a de diretor, ontem. Então, agora nós vamos começar a chamada para o concurso de professores. Muito provavelmente até o final de novembro, início de dezembro. Por quê? Nós estamos num momento agora de demanda. Tá? De quantidade de salas, levantamento, demanda para o próximo ano, quantidade de salas que nós teremos no próximo ano. E aí sim nós vamos começar a chamar os professores. Tá ok? E aí você pode ficar tranquilo, vai ser ainda esse ano. Tá bem? Tá bem?
Tá bom. Vamos continuando aí com os professores. Você vai. A sessão não terminou ainda. Você vai falar. Daqui a pouquinho você fala. É que, na verdade, professor, desculpa, como se chama? Daniela, é que, na verdade, o assunto agora é fazer as perguntas para tirar dúvida. Você quer... Tem perguntas? Então pode usar o microfone. Você pode fazer a pergunta e depois você usa para fazer a leitura, tá? Porque, na verdade, assim, a gente tem que seguir um regimento. Eu não tô... Aliás, eu quero que você fala, tá? Não, você pode fazer a pergunta e depois você pode ler. Você vai ter, vai ser permitido. Não entendi. Não, mas depois eu concedo tempo para você, pode ficar tranquila. Ninguém vai te tirar a palavra aqui. Eu vou voltar Tudo bem, pois não. Pode ficar, pode voltar, qualquer assunto que você quiser. Tá bom? Vamos passar. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Não? Então, tá? Então, vamos fazer o seguinte, já que não tem ninguém para fazer uma pergunta, a professora quer usar a tribuna, eu gostaria que a Roseli ocupasse seu lugar, e para encerrar, então, a pergunta para a secretária, daí a gente vai ceder as perguntas depois para o prefeito que se encontra presente aqui com a gente hoje. Então, tá. Ah, só lembrar, professora, que a gente não pode fugir do regimento. O assunto é o projeto de lei, tá bom? Pode ficar à vontade.
Minha voz não é tão ruim, não vai ficar bonita, viu? Boa noite. Meu nome é Daniela, sou professora efetiva da rede municipal, tá? Sou professora de um cargo, acumulo. Estou aqui representando os professores, né, que acumulam também, tá? Então, eu tenho algumas observações, né, e dentro das observações tem algumas perguntinhas que já foi mencionado por alguns vereadores, tá bom? Primeiro, nunca houve apontamento do Tribunal de Contas. Sempre examinaram os decretos, a classificação, atos de atribuição e demais documentos solicitados. Também desconheço qualquer apontamento do Ministério Público sobre esta forma de atribuir as classes para a substituição que ocorre no município há mais de 26 anos e que, ao longo desses anos, sempre foi atualizada, revisada e adequada às demandas. Inclusive, o acúmulo ou jornada dupla sempre foi regulamentado por decreto. Porém, há praticamente 10 anos, o mesmo passou a ser previsto no Estatuto do Magistério Público e que está em vigor. Segundo, a Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394/96, no seu artigo 11, concede ao município autonomia para organizar seus sistemas de ensino e também baixar normas. Assim, a forma como deve ocorrer a substituição das classes dos professores efetivos, afastado por um determinado período, pode ser definida pelo município, não havendo impedimento legal, considerando que são respeitadas as regras da legislação de acúmulo de cargo. Terceiro, nos foi explicado que mudou a forma de atribuição do acúmulo e que até a manifestação do Ministério Público se manterá assim, efetivo fazendo processo seletivo e, dependendo do parecer, mudará tudo novamente. Agora eu pergunto, por que não deixou para mudar tudo de uma vez? Por que não deixou o acúmulo como está e que é previsto no Estatuto em vigor? E, após manifestação do Ministério Público, mudaria tudo que fosse necessário? Há uma incoerência muito grande nisso tudo. Mudou a forma de fazer a atribuição do acúmulo, descumprindo o Estatuto em vigor. Depois poderá voltar ao que era se o Ministério Público der parecer favorável? Para que fazer isso com o professor? Para que fazer isso com uma rede? Isso é muito triste. Quarto, nos foi passado ainda que a forma como o acúmulo é feito está ferindo o artigo 37 da Constituição Federal, o inciso 2 deste artigo tem a seguinte redação, tá? A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos. De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Logo, o acúmulo não fere o artigo 37, pois trata-se de um professor concursado substituindo um titular de cargo afastado. Ou seja, a classe de acúmulo tem dono, não é livre. Ninguém se apropriou dela sem concurso. Quem substitui é concursado e a classe não é livre, tem um titular. Além do mais, no acúmulo, é respeitada a carga horária e intervalos para que o mesmo seja considerado legal. O artigo 37, ele está ferido na situação atual, onde existem classes livres na rede municipal de ensino. Concurso homologado e mesmo assim está contratando professores temporários. Isso sim é correto? É correto? Não, não é correto. Para quem não sabe, classe livre é para aprovado em concurso público. Classe livre não é situação transitória e nem de caráter excepcional. Classe livre é classe professor, é que exige um professor efetivo, principalmente havendo concurso homologado. Quinto, o acúmulo atende a uma necessidade temporária, como previsto na Constituição, pois o professor que se afasta deixa sua sala por um período de tempo. A classe é dele, conquistada através de concurso, e esse professor está temporariamente afastado por situações legais que lhe permite este afastamento. Para encerrar, eu pergunto, há legalidade em mudar uma situação que ocorre há mais de 26 anos, sem nenhum apontamento de ilegalidade, e trocar por outra que aumenta os gastos públicos? Já é visível nesta mudança situações que, na prática, trarão aumento de gastos ao município. Por isso, é preciso saber bem o que está sendo feito. Peço, em nome dos professores que acumulam, que a lei em vigor seja mantida, ou seja, que o acúmulo continue como sempre foi, até a decisão final, e que, dependendo do parecer do Ministério Público, sejam analisadas as situações de aumento de gastos públicos. É isso que eu tenho para falar. Tá?
Tá bom. Ela, você quer responder mesmo?
Pode. Não, eu gostaria que a Sarita...
Outro momento. A doutora, né, havia falado, agora há pouco, que o acúmulo seria oferecido, né, para o efetivo. Correto?
Tá.
Foi falado.
Não, não é acúmulo.
Só um minuto. Eu queria pedir desculpa aos vereadores.
Não, tá? Era?
Porque só um minutinho. Queria pedir desculpas aos vereadores que a gente quebrou o protocolo para atender um pedido dos professores, porque o assunto é direcionado para ele. Eu não concedi, né, a réplica em algum momento aqui para algum vereador, só queria me desculpar por isso, só para atender a professora. Mas, enfim, ela pode concluir, tá, a pergunta, porque o tempo também já passou, mas só abrimos esse espaço para você.
Eu agradeço.
Você pode concluir? Está concluída a pergunta?
Eu já perguntei.
Tá bom. Pode responder, então, a doutora.
Então, essa última questão que a professora colocou, a gente estava falando da carga suplementar. É outra coisa. O que vocês chamam de acúmulo, eu tentei explicar isso lá naquela reunião que a gente teve com os professores, que a gente fez a leitura completa. Uma coisa é o acúmulo legal de cargos, empregos e funções públicas, que está lá na Constituição Federal, artigo 37. A regra no serviço público é a investidura por meio de concurso. Tá? Qual que é a exceção disso? A contratação temporária, que é via processo seletivo. Ou seja, para que um servidor venha exercer uma função ou um cargo público ou um emprego público, ele tem que se submeter aos certames públicos, ou concurso público ou processo seletivo. Isso é o acúmulo legal de cargos, empregos e funções públicas, porque a Constituição Federal só permite para todo trabalhador 44 horas semanais e, no caso dos professores, 40 horas, que nós temos legislação federal aí para fixar isso. Então, quando eu coloquei que vai ser oferecido, a possibilidade de carga suplementar, que é até 40 horas. Então, um professor que tem uma jornada de 32, por exemplo, ou e precise ampliar, sobrou algumas aulinhas, por exemplo, no exemplo do professor de educação física, do PEB2, ele pode chegar até 40. Sempre o limite é 40. O que não é permitido é que o professor venha a exercer um segundo cargo, emprego ou função pública sem se submeter a um certame público, concurso ou processo seletivo. Então, o que vocês chamam de jornada dupla, em outros municípios que eu já trabalhei, que já passaram por isso, é dobra, alguns municípios chamavam de dobra. Agora, recentemente, no município de Itanhaém, nós prestamos consultoria lá na época do plano de carreira, aí não temos mais serviço. O prefeito atual foi lá e alterou a carga suplementar para 80 horas semanais, que é o limite de um cargo público, é 40. Ele foi lá e alterou o limite da carga para 80. Para quê? Para possibilitar a dobra, para possibilitar a jornada dupla. O que o promotor fez? Já fez a representação. É ilegal isso. Então, o que vocês chamam de jornada dupla, em outros municípios, ou perante até o Tribunal de Contas, é chamado de dobra ilegal, ou carga suplementar abusiva. E aqui vocês denominaram de jornada dupla. Então, uma coisa é o que vocês chamam de jornada dupla. Isso existe na legislação de Garça, e do ponto de vista da legislação, da Constituição, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, isso é ilegal. A outra coisa é o acúmulo legal de cargos, empregos e funções públicas que a Constituição permite e que aí o servidor tem que se submeter a dois certames públicos, seja processo seletivo ou concurso público. Então, quando eu disse que pode haver a possibilidade de carga suplementar, é até o limite de 40 horas, e em situações que sejam possíveis, respeitado esse limite sempre, tá? Então, é isso. Agora, eu entendo essa manifestação de vocês, tá? Porque vocês, isso é salário, isso influencia na vida de vocês, todos nós compreendemos isso. Entretanto, o prefeito responde que existe um inquérito perante o Ministério Público, que ele está respondendo, e existe a fiscalização no Tribunal de Contas. Aí vocês perguntam, mas cadê a denúncia? A denúncia surgiu daquele decreto que é o nosso colega, como que é o nome do senhor mesmo? Paulo colocou, que é por conta do decreto. Não tem, professora, como a gente explicar, e eu achei até interessante a colocação que ele fez, não é contraditório? É contraditório, porque como eu vou explicar essa possibilidade sem dizer que a lei permite uma coisa que é ilegal, que é a jornada dupla? Então, não houve, diante de uma denúncia, que parece que é uma outra coisa, não tem como a gente explicar o decreto sem explicar a jornada dupla. Entendeu? Então, aquilo virou uma coisa só. Virou uma coisa só. Não tem, realmente eu acho que é incoerente. Por isso mesmo que isso tem que ser abolido. Não tem como a gente manter, porque uma coisa, e aí eu acho que o nosso colega consegue visualizar bem isso, que é uma coisa decorre da outra. Essa situação que você colocou do decreto, que o professor se afasta, só como que eu vou explicar isso se a própria lei permite a jornada dupla? Então, não tem, realmente,
se acertar... Isso é retórica.
Não tem, vereador, não foi feita uma denúncia? A gente tem que responder a denúncia. Exato. A gente tem que responder a denúncia. Não é isso? Lógico. Só que não, eu tenho que explicar. A gente tem responsabilidade em ter que explicar isso. Então, professora, eu só quero que vocês entendam o porquê de tudo isso. Porque existe sim inquérito e existe sim a fiscalização do Tribunal de Contas e mais de uma denúncia, tanto de vereador como denúncia anônima. Desde o ano passado, o prefeito tem os relatórios do Tribunal de Contas que ele precisa ficar respondendo. Então, assim, não tem como. Ela falou, ela fez várias perguntas. Sim.
Não, tudo bem.
Deixa eu concluir, porque acho que...
Eu acho assim, vamos finalizar para que a gente possa continuar.
Eu vou finalizar, tá, mas acho que a professora fez várias perguntas.
Eu abri o protocolo, mas assim, para que seja a gente que seja mais objetivo. Mas tudo bem. Só que, enfim, a gente fez isso e...
Então, quebrou o protocolo.
Tudo bem.
Mas então... Não, assim, eu só quero, professora, que vocês entendam isso. Que não tem como a gente explicar uma coisa sem explicar outra. E o prefeito está respondendo. Então, mas por que que não espera decidir? O prefeito não é só... Não é só o Ministério... Não é só o Ministério Público... Não é só o Ministério Público que está analisando isso. O Tribunal de Contas também está analisando. Então, se a promotora tiver um entendimento, não significa que o Tribunal de Contas vai ter um entendimento igual o dela. O prefeito continua tendo a possibilidade de responder. Então, a partir do momento que o prefeito, o gestor público, tomou ciência de uma situação, ele responde isso até o final desse processo. Ele é gestor nesse mandato. Daqui 2 anos, ele pode não ser mais, mas o processo ele vai continuar respondendo. Seja perante o Tribunal de Contas, seja perante o Ministério Público. Então, uma coisa não significa que se a promotora entender uma coisa, que o Tribunal de Contas vai também entender. Então, são situações diferentes, são fiscalizações diferentes.
O apontamento, então, do tribunal?
O tribunal foi a mesma coisa, a denúncia, a mesma denúncia por causa do decreto. Tem também, tem os relatórios. O prefeito está respondendo as duas coisas, tanto no ministro... Tem, pode ter acesso. É só consultar.
Tá bom. Eu gostaria que encerrar, porque você já fez questionamento, já leu, então acho que foi atendido o seu pedido para que a gente possa continuar. Tá bom? Queria agradecer à professora. Tá? Para a gente ser bem democrático. Privilégios, né? É complicado, porque daí eu tenho que abrir para todos. Aí fica complicado. Tem um determinado tempo para cada pessoa. Eu acho que... Eu vejo que acho que você deve estar satisfeita agora.
Não, satisfeita não, né? Aqui não tem tempo suficiente para esclarecer mais coisas.
Tudo bem,
né?
Mas aí a gente marca, pode marcar outra audiência, daí abre espaço maior para você falar o tempo que você quiser. Que é hoje, infelizmente, a gente tem que seguir nesse... A gente tem que seguir dessa maneira. Eu espero que você entenda, tá? Eu abri uma exceção para você. Você foi exclusiva hoje aqui, então você é uma privilegiada. Tá bom? Então vamos à sequência. Eu gostaria. Tá? Obrigado pela participação. Gostaria de passar então o prefeito agora para responder, né, as perguntas dos vereadores, né, e também do público. Tá bom? Bom, ó, pessoal. Os vereadores que quiser fazer alguma pergunta direcionada para o prefeito, ele está à disposição. Então, abra a palavra. Então, vereador Paulo André, pode fazer o uso do microfone.
Vou fazer uma pergunta bastante direta, simples, poderia ter sido feita tanto para a doutora quanto para a Roseli, mas que foi algo que alguns professores novos nos questionaram, que é em relação a essa diferença agora dos 15%. Eu vi o plano de carreira, entendi bem como ele funciona, mas é fato que o plano de carreira para os novos professores agora, ele, por conta da exclusão dos 15% da pedagogia, eles vão precisar ir para, tirando a questão da progressão... da progressão acadêmica, apenas falando da progressão por tempo de exercício da profissão, eles hoje, para conseguirem atingir aqueles 15%, eles vão precisar de 15 anos, certo? Se não tiver nenhuma progressão acadêmica, sim. 5% ao ano, é o que consta na tabela. A tabela...
Acadêmica ou...
Não, sem ser acadêmica. Sem ser acadêmico, digamos que o professor entre e não faça nenhuma pós, nenhum mestrado, nenhum doutorado, nada. Simplesmente tem a pedagogia e exerce. Hoje, esse professor, no estatuto atual, esse professor entraria ganhando 15% a mais do que ele vai ganhar com a aprovação do novo estatuto.
Que é acadêmica.
Não. Não, esquece a...
Que é acadêmica. Porque, ó, vou tentar complementar a pergunta. Hoje, no estatuto atual, nós temos 28% de evolução acadêmica. sendo que 15 deles, certo? 15 deles está atribuído à pedagogia.
Sim.
Na última revisão do estatuto atual, ficou como requisito básico para concurso ou processo seletivo a condição da pedagogia, correto? É requisito para isso. Então nós estamos utilizando de um requisito para não estimular a rede desta forma. Então eu não acredito que isso venha a penalizar, pelo contrário. A intenção da administração pública a partir dessa situação é estimular os seus docentes a evoluir. Então, da forma atual, 15% nós estaríamos dando. E qual é a atratividade que o atual estatuto oferece para que os professores da rede continuem evoluindo? Tanto é que, se você observar, a grande maioria das evoluções que nós temos no estatuto atual estão muito próximas, porque doutorado, 1% de evolução. Eu sei que o doutorado é difícil, mas é 1% que está dentro dos 28%. Então, a intenção, vereador, foi fazer justamente essa correção. Então, e disponibilizar desse recurso que nós entendemos que é requisito para se ingressar na carreira, que seja diretamente direcionado ao benefício do professor efetivo. Isso nos dá a possibilidade de ter mais recursos para incentivar a evolução de todo o quadro.
Não, tudo bem, eu entendi em relação a essa questão do mestrado, do doutorado, mas é um fato que o inicial de um professor agora será inferior em 15%. Né? Quer dizer, é um problema e é um fato.
Sim.
É um fato, será 15% menor. Porque o que eu penso, deixa só eu concluir, aí eu te passo a palavra. Não passou pela cabeça da administração em, de repente, fazer uma incorporação dos 15% a todas as referências para que os novos professores, que também têm pedagogia, embora eu entendo essa questão do pré-requisito, é lógico, hoje é pré-requisito, você não vai pagar por um pré-requisito, eu entendo isso perfeitamente. Agora, não passou pela cabeça da atual administração, de repente, em fazer a incorporação desses 15% para que os novos professores não entrassem com uma remuneração inferior aos que entraram anteriormente? É uma pergunta, é algo que eu acho que deveria ter sido analisado, é apenas essa a minha questão.
O primeiro estudo que nós fizemos é a geração do impacto que as mudanças atuais estão propondo. E você não tem a dúvida que vai gerar impacto que beneficia a categoria. Nós não temos dúvida disso. Agora, quanto às questões do salário inicial, nós temos outras situações que foram verificadas na remuneração dos professores, que na efetivação do novo estatuto, nós vamos ter a oportunidade de corrigir algumas coisas nesse sentido. Tá? Eu não acredito que o salário inicial do município de Garças esteja desalinhado. Seria muito bom, sem dúvida alguma, se nós pudéssemos, neste momento, incorporar os 15% que aparentemente pode trazer em prejuízo aos professores. Mas eu entendo que a oportunidade de estimular a formação se dá através dos 30% que foi oferecido, né, dentro das faixas de 5 em 5, que são 6 faixas. Então, é importante entender que a única oportunidade de incentivar a rede, com os recursos que nós temos, é oferecer a possibilidade de todos evoluírem e, consequentemente, remunerar por isso. Agora, seria muito, muito importante o peso desses 15%, em cima de um impacto que nós fizemos, que é um estudo muito, muito paralelo, não tem a ver com a legislação, num período de 5 anos representa 4,5 milhões de reais. É muito significativo. Né? Seria maravilhoso se nós conseguíssemos, nesse primeiro momento, atender essa demanda. Mas, infelizmente, nós temos uma série de limitações que nos inviabilizam nesse sentido. Seria ideal. Tá? Mas eu fiz um estudo, Paulo. Se nós incorporássemos da forma, em 5 anos, representaria 4,5 milhões, e não teríamos de onde tirar isso. Infelizmente. Né? Infelizmente, poderia ser o contrário.
Se mais algum vereador quiser fazer alguma pergunta, a palavra está aberta para os vereadores. Tá, acho que não tem mais ninguém. Algum professor quer fazer mais alguma pergunta para o prefeito, para a gente finalizar? Pode, claro. É, você quer o microfone? Não, não precisa.
Rubens, eu acho que toda a construção dessa legislação, ela partiu de um, como eu falei inicialmente, ela partiu de uma discussão e de um diálogo. Podemos até questionar que talvez o formato não tenha agradado a todas as pessoas inicialmente. Mas isso que você está propondo, eu acolhi um pedido de uma assembleia, que foi realizada, não recordo a data agora, que nós tivemos a oportunidade. E desta assembleia, que foi feita através da manifestação de um grupo significativo de professores, onde nós fizemos esse diálogo, foi gerado um documento.
Substitutivo.
Foi gerado um documento que foi integralmente acolhido, salvo, olha, eu estou falando integralmente, posso estar cometendo um erro, mas na integralidade ele foi acolhido e é a base do substitutivo que está tramitando na Câmara. O que nós não queremos, e acho que aqui tem algumas professoras que participaram da Assembleia, o que nós não queremos é descaracterizar a essência do projeto. Né? Então, eu acho que o ambiente para discussão, ele oportunamente, ele foi tratado. Então, tudo aquilo que foi colhido inicialmente, e você pode observar que dos temas que mais incomodam é a questão do acúmulo. Tá? Porque os outros temas... nós tivemos a liberdade, o diálogo, o respeito de poder conversar. Nós conversamos na Assembleia por 3 horas, né? E não foi por falta de diálogo. E o documento que foi entregue pelas professoras, depois dessa Assembleia, na integralidade, ele foi acolhido, né? No sentido de ampliar o diálogo. Então, o que nós não podemos, e eu deixei muito claro isso para todas as professoras, é fazer desse instrumento legal uma coisa que não tem fim. Então, eu acho que essa matéria, ela foi tratada com muito respeito e com muito carinho. Apesar de ser uma matéria que tem divergências, não agrada a todo mundo, é impossível de... Né? Mas a gente tentou conduzir isso da forma mais transparente, impessoal e dentro da legalidade. Que confesso, e tenho que aqui... Se não fosse a ajuda da doutora Saritz, da Grabowski, com o empenho da secretária, com a ajuda de todas as nossas supervisoras, coordenadoras, das professoras que participaram representando as unidades escolares, é um tema muito difícil. É um tema difícil de chegar a um fim dele. Então, o que eu não gostaria é que o projeto atual, que já está com o substitutivo, ele fosse totalmente descaracterizado. Porque o assunto que mais pega se resumiu a um, que está muito atrelado às questões de um ponto de vista legal. Né? Então, eu acho que nós não temos mais o que discutir, né, o projeto. O projeto tem que ser deliberado, tem que ser votado. E o substitutivo veio justamente para isso, para poder tirar as dúvidas, aqueles artigos que eventualmente não ficou bem esclarecido. A doutora Sarita foi lá, revisou, trocou. Então, eu acredito que as possibilidades de se continuar discutindo ou continuar alterando, eu acho que nós já chegamos ao fim dela. Nós estamos trabalhando nesse tema pelo menos 6, 8 meses, né? Então, foi uma discussão interna, foi uma discussão junto à secretária. Então, é um tema que eu entendo que é complexo, respeito a opinião que às vezes a gente acaba não agradando, mas a intenção principal desse projeto não é desfavorecer a categoria. Pelo contrário, é todo o respeito que a gente tem, a gente colocou e é uma obrigação nesse projeto. Tá?
Tem mais alguém do plenário aí que quer aproveitar a oportunidade para tirar alguma dúvida também a respeito?
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não.
Se houver a possibilidade, eu gostaria de ouvir o procurador da casa também, porque houve algumas contradições. Lógico, são dois advogados diferentes, mas eu gostaria de ouvir a versão do procurador a respeito de alguns temas que foram tratados aqui hoje. Se o vereador permitir, eu agradeceria.
Bom, você pode falar qual ponto, qual divergência? Você... Não, só estou perguntando.
Se o vereador permitir que o procurador utilize a tribuna, eu pergunto para ele, senão não tem sentido.
Não, é que você fez... Não, assim, com todo respeito, Vossa Excelência, é que você fez que tem alguns apontamentos.
Não, houve, obviamente, algumas divergências entre a doutora Sarita e o doutor Rafael. E eu acho que nem... Tá. Não sou nem somente eu, há também o vereador Pedro, que também tem algumas dúvidas. Tá. E eu estou perguntando, mas se o vereador achar que não cabe... Não,
aqui é bem, a gente tá discutindo um assunto, acho interessante tirar dúvida. Olha, eu aproveito a oportunidade também que, na discussão aqui, com todo respeito ao doutor Rafael, o que eu quis dizer aqui, que parecer, é lógico, ele tecnicamente conhece muito, é o procurador da casa, a gente respeita, mas o Poder Legislativo também, ele tem a prerrogativa de acatar ou não um parecer, tanto do jurídico como o outro apontamento que seja do jurídico do executivo também, né? A Constituição, ela dá o direito do Poder Legislativo em votos, atos e palavras. Então, por isso, os vereadores estão munidos para votar tanto a favorável um parecer quanto contra também, tá? Então, mas eu permito sim que o doutor Rafael possa fazer uso da tribuna aqui para sanar, né, essas dúvidas ainda. Eu permito que... eu também pergunto para você se você quiser também. Não. Se você achar que é viável. Não. Você quer usar a tribuna para... Porque são dois advogados, né? Não. Tá bom. Não, o Paulo André, desculpa aí, Vossa Excelência, é que você falou que ele tinha algumas divergências que ele queria... Entendeu? Eu vou permitir duas perguntas, então, para a gente finalizar. Então, quero convidar o doutor Rafael. Nossa. Não, então, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar, então, porque senão aí não dá. Aí não dá para a gente continuar. Aí a gente está quebrando o protocolo, está... eu estou sendo bem democrático aqui com todos. Estou permitindo até coisas que não podem.
Pela ordem, senhor presidente, eu abro mão da convocação do procurador. Obrigado.
Eu já até tenho ideia do que ele vai perguntar. Eu tenho uma ideia praticamente o contrário da dele para perguntar também. Então, se permitir a pergunta dele, eu também quero fazer a pergunta.
Eu acho o seguinte: assim, com todo o respeito aos vereadores, ao público que se faz presente, a gente está tocando aqui com a maior democracia possível. Agora, os vereadores estão fugindo totalmente, assim, às vezes, do próprio regimento, que são conhecedores, né, do regimento da Câmara. Mas, enfim, então tá. Bom, eu queria aproveitar, então, a oportunidade, antes da gente encerrar, tá, com todo respeito aos vereadores dessa casa, espero que a gente, né, tirou... proveito da sessão hoje, da audiência pública. Queria pedir desculpa aos professores que se faz presente se em algum momento eu fui desagradável. Acho que eu tentei, né, tocar a sessão da melhor forma possível. A gente tem um regimento aqui para cumprir. O tema é o projeto de lei. Eu acho que foi discutido bem isso. Tá? Eu acho que todos aqui esclareceram dúvidas. E se tiver a dúvida, no caso aí, que o prefeito acabou de dizer que o assunto aí é o acúmulo que ficou mais, assim, em dúvida com os professores, né? Mas, enfim, queria agradecer a presença aí dos professores que vieram aqui na Câmara hoje participar dessa audiência, a secretária de Educação, professora também, que fez presente aqui na mesa, a doutora Sarita, tá? Queria agradecer a presença ao prefeito municipal, que em três mandatos que eu estou na Câmara, poucas vezes prefeitos participaram de audiência pública. Queria registrar aqui, tá? Poucas vezes. Eu tenho três mandatos como vereadores, E eu posso registrar aqui que poucas vezes prefeitos participaram de audiência pública, tá? Estou falando com conhecimento de causa, porque eu estou aqui já faz 10 anos, tá? Mas eu acho que, enfim, é o momento que aqui as pessoas possam participar bastante mesmo de uma gestão. Inclusive a categoria que se acha prejudicada. Porque onde não há reivindicação da categoria, elas ficam mudas e não conseguem ter os seus direitos, né, respeitados. Eu acho que isso é interessante, faz parte da democracia. Também, teve algumas professoras que me ligaram para mudar o dia da audiência pública. Então, eu quero aqui registrar que a Comissão de Educação e Saúde é composta pela vereadora Janete, pelo vereador Parente e por mim, que sou o presidente da comissão. Porém, né, para a gente marcar audiência pública, não depende só do presidente, depende dos vereadores que são membros também da comissão, tá? Então, por isso também, o projeto ele tem que ser votado. E se fosse em outro prazo, não daria tempo esse ano ainda para ser votado. Só estou esclarecendo um fato, porque às vezes alguns professores que me procuraram e estão assistindo a sessão, eu quero dizer que eu não tenho poder para mudar a audiência pública sozinho, tá? São também prerrogativa dos membros da comissão. Era isso que eu gostaria de registrar. Bom, quero agradecer a todos pela presença. Eu acho que foi uma audiência muito boa, né? A discussão foi muito interessante. Eu também tinha algumas dúvidas sobre o projeto. Também tirei dúvida e estou à disposição como vereador dessa casa, se algum professor quiser conversar comigo depois que a gente acabar, ou amanhã, ou qualquer outro dia também, antes de votar o projeto. Tá bom? Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e agradeço pela oportunidade.